Aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Sra. Ministra.
Boa tarde.
Agradecer-lhe uma vez mais a vinda à nossa Comissão, juntamente com os senhores, senhora e os senhores.
Boa tarde.
Boa tarde, não sei quem é que está a dizer, mas boa tarde. E iríamos começar então esta audição. Esta grelha é habitual, Sra. Ministra, portanto tem estes 15 minutos iniciais, penso que os colegas todos conhecem bem a nossa grelha de tempos, e passaria a palavra à Sra. Ministra, apenas dá-lhe o tempo necessitado para se preparar. A Sra. Ministra tem os 15 minutos iniciais.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que, voltamos a esta comissão para prestar contas acerca do trabalho do nosso Ministério. Voltamos aqui um mês depois da aprovação do Plano de Estabilização Económica e Social e queria transmitir-vos, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que durante pouco mais de um mês desde a última audição, temos vindo a concretizar o Programa de Estabilização Económica e Social, tendo já lançado linhas de apoio que totalizam cerca de 360 milhões de euros de fundos europeus, como previsto, que poderão estimular o investimento de cerca de 450 milhões de euros e a criação de cerca de 2 mil postos de trabalho. E de que medidas estamos a falar?
Peço desculpa, colegas, também noto que há um ambiente pouco favorável, de facto, ouvirmos quem está a falar e espero que façamos silêncio para ouvir a Sra. Ministra. Faça o favor, Sra. Ministra.
Sim. E que medidas são estas? Para apoiar as empresas do sistema científico e tecnológico no combate ao Covid, mobilizámos, juntamente com o Ministério da Economia, no âmbito dos sistemas de incentivos, 250 milhões de fundos. Destes 250 milhões, 177, ou cerca de 71%, são dos programas operacionais regionais, sob a nossa tutela, para apoiar empresas e entidades do sistema científico com forte impacto no interior. Temos vindo a visitar empresas que já estão a trabalhar, fruto do apoio destas linhas. Só no interior foram, para já, mais de 100 os projetos de investimento aprovados num valor superior a 150 milhões de euros. Outra concretização do Programa de Estabilização Económica e Social, diretamente ligado ao nosso Ministério, foi o lançamento de uma linha de apoio de 18 milhões de euros para a contratação de recursos humanos altamente qualificados. Estamos a falar de contratação de licenciados com mais de 5 anos de experiência, de mestres e de doutorados. Tivemos avisos dedicados para o interior do país, para pequenas e médias empresas e entidades do sistema científico e tecnológico. Temos até agora 24 candidaturas a estas linhas, com uma intenção de investimentos na ordem dos 5 milhões de euros. Só na Universidade de Évora e com o apoio do Portugal, do Programa do Alentejo 2020, vai ser apoiada a contratação de 25 novos profissionais dedicados à transferência de conhecimento científico para as empresas da região. Serão 19 doutorados e 6 mestres para trabalhar em 3 unidades de investigação distintas. No início deste mês, lançámos apoios de 20 milhões de euros para informação cadastral simplificada para o norte e o centro do país, para financiar balcões de atendimento público onde os cidadãos possam identificar as suas propriedades. Este é um apoio aos municípios destas duas regiões, destinado a financiar despesas com pessoas, consultoria, equipamento informático e outras despesas necessárias para apoiar os seus munícipes na identificação dos prédios rústicos e mistos. Ainda no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, abrimos também uma linha de apoio de 30 milhões de euros para a programação cultural em rede, para financiar eventos culturais associados ao património e à história do território, com o impacto que se prevê também muito positivo no turismo. A medida possibilita e promove, de forma articulada, entre os vários atores locais, a realização de atividades culturais e artísticas, permitindo que as associações culturais apresentem projetos em parceria com os municípios ou entidades intermunicipais. O Programa de Estabilização Económica e Social prevê ainda o financiamento de pequenas obras na via pública e em edifícios públicos, para promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência no programa Mais Acesso. São pequenas obras que terão algum impacto a nível local na economia e que terão um impacto enorme na remoção de barreiras arquitetónicas e na criação de condições de acesso generalizados aos espaços públicos. Também no âmbito dos programas operacionais regionais, estamos a falar de um pacote de 10 milhões de euros destinados a este programa Mais Acesso, que já está em concretização em alguns municípios. Uma outra medida já bem conhecida, que mostra bem o potencial transformador dos fundos europeus para as regiões, é o financiamento a 100% com fundos europeus da remoção de amianto dos edifícios escolares. A este respeito, queria deixar bem claro o seguinte. O dinheiro utilizado para estas intervenções vem dos pactos, previamente contratualizados com os municípios. Mas isto não significa que os municípios sejam os únicos que podem usar estas verbas. Estas são verbas do país que têm que ser destinadas a resolver problemas do país. Estas são verbas que, independentemente da forma como são usadas, têm de contribuir para a melhoria das condições de vida dos portugueses. E é isso que fazemos com esta medida. Importa também esclarecer que o amianto não é um problema só do governo, da mesma forma que não é um problema só dos municípios. É isso sim um problema nacional, um problema que estava por resolver, um problema de todos. E nos problemas de todos não há quintas nem quintais. O que tem de haver é um esforço comum articulado para ultrapassar obstáculos, para bem de todos nós. E por último, é importante dizê-lo. Antes de avançarmos com esta solução, falámos com todos os presidentes de Câmara que tinham escolas com amianto nos seus concelhos e com alguns, inclusivamente, reunimos pessoalmente, eu própria. Todos foram informados desta nossa proposta, do que permitia e do que permitia. Dissemos que como removeríamos o amianto, quando o faríamos e de que contributo precisaríamos para o fazer. Quero deixar bem claro. A remoção do amianto tem de ser feita e precisa de ser feita com o contributo dos municípios. Assim tem sido até agora e assim esperamos que continue. Lançámos na semana passada as linhas de apoio do Mais Coeso Emprego. Linhas destinadas a micro, pequenas e médias empresas, já existentes ou a criar, e também, pela primeira vez, para entidades do setor social interessadas em contratar novos trabalhadores com contrato sem termo. Para estas empresas e entidades, o Mais Coeso Emprego prevê um apoio que pode ser no máximo de 2.200 euros por mês por cada trabalhador e de 82 mil euros ao fim de 36 meses. Com verbas do Fundo Social Europeu, os Programas Operacionais Regionais do Portugal 2020 dão assim um incentivo muito significativo à criação de emprego, onde podem ser pagos a 100% os salários dos contratados, as contribuições do empregador para a Segurança Social e um adicional de 40% sobre esses custos para a liquidez das empresas, que podem utilizar nas melhorias das condições de trabalho, na compra de equipamento, naquilo que considerarem relevante. Numa altura de crise como a que vivemos e quando o emprego voltou novamente a ser uma preocupação significativa no país, estamos a falar de um impulso à criação de emprego qualificado e de qualidade, numa medida que abrimos com 90 milhões de euros e que estimamos que crie 1.600 novos postos de trabalho no interior, no litoral e em projetos no âmbito da economia social. E se esta medida atingir os valores que esperamos que atinja, temos já em preenchimento centenas e centenas de candidaturas desde a abertura dos avisos. E volto a dizer, se esta medida atingir os valores que esperamos que atinja, tem o nosso compromisso. Será reforçada para que ajude a criar ainda mais e melhor emprego para todo o país. Mais do que alargada a todo o país para combater os efeitos da pandemia, o Mais Coeso Emprego foi verdadeiramente adaptado aos novos tempos que vivemos. Nestes tempos, uma empresa do litoral que crie um posto de trabalho, que coloque em teletrabalho no interior, tem o mesmo apoio que terá uma empresa do interior. E, pela primeira vez, temos um apoio no âmbito da economia social, que terá o apoio máximo de 3 indexantes de apoio social por trabalhador. Globalmente, estas linhas de apoio que referi, como já referi, totalizam no que corresponde ao nosso contributo para o plano de estabilização, cerca de 358 milhões de euros de fundos europeus. Num futuro próximo, abriremos linhas de apoio no âmbito do PES, num montante de 100 milhões de euros, e, portanto, esperamos que na próxima audição parlamentar aqui venhamos, mais do que anunciar, fazer como acabei de fazer, anunciar a abertura daquilo que tínhamos e que temos vindo a preparar. Primeiro, a pandemia demonstrou que o teletrabalho em casa pode fazer com que a vida profissional interfira com a vida pessoal. O Programa de Estabilização Económica e Social prevê o lançamento de uma linha de apoio para a criação de espaços de teletrabalho e co-working no interior, com um valor de 20 milhões de euros. Estamos já a trabalhar com alguns municípios na concretização desta medida. Também, como previsto no Programa de Estabilização Económica e Social, vamos lançar em agosto a medida de apoio à mobilidade para o interior, chamado Trabalhar no Interior. Nesta iniciativa, apoiamos os trabalhadores e as suas famílias para que se possam deslocar a sua habitação e o seu posto de trabalho do litoral para o interior do país. Esta medida, apoiada com o Fundo Social Europeu, tem um apoio que pode ir até 4.800 euros por família e, no caso de imigrantes ou de pessoas que venham de outros países, o apoio totalizará 7.600 euros. No âmbito do Programa de Valorização do Interior, os incentivos para a mobilidade de trabalhadores alargam-se também aos funcionários públicos que queiram alterar o seu local de trabalho para um território do interior. A partir do passado dia 18 de julho, aqueles que mudem têm direito a vários benefícios: a garantia de transferência escolar dos filhos, o direito à dispensa de serviço até 5 dias úteis imediatamente antes ou depois do início de funções no novo posto, um aumento em 2 dias de período de férias, o direito, nos termos legalmente previstos, a gozar 11 dias úteis de férias consecutivas em simultâneo com o cônjuge. Também em breve, e no âmbito do Programa de Estabilização, vamos lançar linhas de financiamento para programas de formação no ensino superior politécnico, em articulação com as empresas, aquilo que são conhecidos como os cursos TESP, preferencialmente envolvendo politécnicos, para formar centenas, desejavelmente milhares de novos estudantes, jovens e adultos e até desempregados. Com fundos europeus, esperamos assim contribuir para a requalificação de trabalhadores e dar-lhes melhores perspectivas de emprego e de trabalho qualificado. O efeito transformador dos fundos europeus também se sente na preparação do nosso país para o futuro. É isto que vamos fazer no que toca à escola digital. Abriremos ainda neste mês avisos nos programas operacionais regionais do Portugal 2020, com um valor de 70 milhões de euros, para financiar a compra do equipamento necessário para as escolas do primeiro ciclo, para ressarcir os autarcas que já avançaram com estes investimentos e para adquirir os novos equipamentos que ainda faltam e a conectividade. com 70 milhões de euros dos programas operacionais regionais do Portugal 2020, vamos, por isso, apoiar os municípios que já adquiriram computadores e vamos financiar novas aquisições destes equipamentos para o primeiro ciclo. Depois, através do Programa Operacional Capital Humano, serão financiadas a aquisição de computadores e da conectividade para os restantes ciclos e também para os professores. Este é um apoio que, nesta primeira fase, é exigido aos alunos mais carenciados dos escalões A e B da Ação Social e Escolar, estou a acabar, e que será fundamental não só para a recuperação desta crise, mas também na adaptação do novo país ao fundo, ao futuro, com mais tecnologia, inovação e conhecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, e vamos entrar na primeira ronda, naturalmente. Tem a palavra para 10 minutos de intervenção. O colega, o grupo parlamentar do PSD, o colega Carlos Peixoto, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir, eu reparti esta intervenção com a minha colega Gabriela Fonseca.
Com certeza.
Muito obrigado. Então, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Eu queria dizer à Sra. Ministra que tem de vir e deve vir mais vezes ao Parlamento, porque cada vez que cá vem dá uma entrevista de fundo a um meio de comunicação social com revelações curiosas. A última foi a do aeroporto em Beja, o aeroporto de Lisboa em Beja. E, portanto, depois de Alverca, depois de Alcochete, depois da Portela mais um, depois da OTA, depois de Montijo, agora vem Beja. E contas feitas, passam-se os anos e porventura daqui a 30 anos estamos a discutir a localização do novo aeroporto e não estamos a discutir nem estamos a fazer a obra. Como alguém um dia já ironizou, porventura o melhor é apanharmos um avião para o Aeroporto Internacional de Badajoz e depois arranjarmos um autocarro até Lisboa. É assim que estamos. Porquê é que foi esta introdução, Sra. Ministra? Porque eu não sei se esta ideia que lançou foi uma ideia da sua cabeça ou se foi algo partilhado, discutido, trabalhado no seio do Governo. É que se foi algo partilhado, trabalhado no seio do Governo, eu sinceramente estranho que tenha sido a Sra. Ministra a falar sobre esta questão e não tenha sido o seu colega, o Ministro das Infraestruturas ou até o Primeiro-Ministro de um investimento com esta relevância. Se é algo que a Sra. Ministra, no fundo, deseja que aconteça. Acho que é curto, porque o que lhe pergunto é se vê do lado dos seus pares alguma possibilidade dessa sua ideia algum dia poder vir a ser concretizada. É que se viesse a ser concretizada, independentemente agora de concordarmos ou discordarmos da localização, do ponto de vista da coesão territorial, ela merece o nosso aplauso. Claro que tem outras condicionantes, há outra dimensão que tem que ser tratada, mas não basta apenas lançar uma ideia, porque às vezes as ideias lançam confusões. Este era o primeiro tema. Segundo tema, foi hoje apresentado o plano de recuperação económica do país, que foi desenhado e feito pelo Dr. António Costa Silva. Ele terá seguramente muitas fortalezas, não há dúvida, terá e tem seguramente algumas fraquezas. Uma delas é não estar quantificado, não saber quanto é que aquilo custa. A outra é não ter metas e objetivos definidos. E a terceira, Sra. Ministra, eu li o plano e tem 10 páginas dedicadas à coesão territorial. Para dizer o quê? Para dizer o que é óbvio, que todos nós já sabemos, que é preciso, nos territórios de baixa densidade, apostar nos clusters que já lá estão. Curiosamente, olha, nem fala de um cluster que está sediado na Guarda, muito importante, do automóvel, que é, no fundo, o distrito da Sra. Ministra e o meu também, não fala sobre isso, mas isso também não tem que falar. Agora, fala dos clusters e fala, digamos, da valorização dos produtos endógenos. É um pouco isto, daquilo que é a riqueza própria de cada um dos territórios. Nós isto já sabemos. Agora, o que nós não sabemos é, em primeiro lugar, se a Sra. Ministra discutiu ou não discutiu este plano nesta vertente com o Dr. António Costa Silva. Sei que ele falou com vários ministros e eu quero saber se falou com a Sra. Ministra. E, Sra. Ministra, o que é que lhe disse? E se ele reportou ou não reportou no relatório ou no programa dele aquilo que ouviu da Sra. Ministra. Em segundo lugar, se foi assim, Porque é que não consta deste relatório, deste programa, que eu não sei se é um programa que vai ser decalcado pelo Governo, se vai ser seguido pelo Governo, se o Governo vai adotar ou não, também nos pode esclarecer sobre isso, Sr. Ministro. Ou se isto é só para fazer manchetes. Se é para fazer manchetes, já não falamos mais dele. Se é um programa para levar a sério, então faz sentido que nos questionemos. E aqui, onde é que estão neste plano retratados incentivos fiscais para empresas e famílias e cidadãos que se localizem no interior do país? Onde é que estão os incentivos? Onde é que está uma palavra sobre a deslocalização de serviços ou sobre a criação de novos serviços no interior, serviços públicos? Também não vemos lá nada sobre isso. E, portanto, Sra. Ministra, era importante que o Governo pudesse olhar para este documento, aproveitando dele aquilo que verdadeiramente se aproveita, mas melhorando muito daquilo que lá não está. Terceira questão. Eu há dias, Sra. Ministra, dei uma conferência de imprensa, enquanto dirigente político, onde exortava eu e todos os outros líderes distritais do meu partido, onde exortávamos o Governo a tentar encontrar uma dotação específica com gestão autónoma destes 2 mil milhões de euros, que ontem já foram, digamos, dados como certos, uma dotação específica para a coesão territorial. A Sra. Ministra, na última audição, não me respondeu a esta questão. O que é que acha sobre isto? Este dinheiro vai ser gasto na coesão territorial? Em que medida? Em que dimensão? Em que pilares? Em que setores? Era importante que soubéssemos isto. Se a Sra. Ministra tem uma ideia definida sobre isto. Quarta e última questão. Portagens nas Execute. Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe isto. E é rápido. Na primeira audição que teve aqui, disse que as portagens seriam previsivelmente reduzidas em julho. Na última audição que aqui teve, disse que seria no terceiro trimestre e depois até adiantou o mês de setembro. E agora já corre por aí o boato que, por força da pandemia, que já existia na última audição, que já não vão reduzir-se portagens este ano. Eu não sei, é um boato, espero que seja um boato, senão, Sra. Ministra, eu faço esta brincadeira. Qual é a promessa que a Sra. Ministra fez na última audição regimental que quer cumprir? Baixar secutos ou demitir-se? Eu faço muita força, faço mesmo muita força, para que cumpra a primeira dessas promessas. Muito obrigado.
Pode continuar, a colega Gabriela.
Senhor Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, numa entrevista dada ao Expresso em outubro de 2019, disse a Sra. Ministra, e passo a citar, que há partes do interior onde é necessário gerir o declínio e assumir que há partes do nosso território onde não vai ser possível recuperar população e atividade económica. Isto contraria o discurso oficial para o interior. Em fevereiro de 2020, em Bragança, quando a apresentação do Programa Valorização do Interior, a Sra. Ministra disse, visa dar mais coerência às políticas regionais e às políticas setoriais que têm impacto territorial e visa ainda clarificar a política das cidades, atribuindo funções claras aos grandes polos metropolitanos, às cidades médias. O que pretende efetivamente dizer e fazer o Ministério da Coesão Territorial? Sacrificar o interior à custa do desenvolvimento das cidades médias, pretende fazer uma reforma administrativa do país e do ordenamento do território. Em julho de 2020, Sra. Ministra, ainda pensa da mesma forma? Se não, o que é que realmente está a ser feito e qual o impacto que está a ter nos territórios e nas populações? O que é que mudou? Quais as estratégias de desenvolvimento para recuperarem efetivamente densidade populacional e económica? Não se pode renunciar ao interior, contribuindo ainda mais para a sua desertificação. Será que temos território de que não precisamos ou que não somos capazes de o aproveitar? Sra. Ministra, o Governo anuncia em fevereiro, 27 de fevereiro de 2020, através do comunicado do Conselho de Ministros, um conjunto de medidas objetivando a fixação de pessoas no interior, majorando em 25% face aos apoios concedidos aos imigrantes que regressem a Portugal no âmbito do programa Regressar. Em março, os deputados do PSD desta Comissão Parlamentar formularam-lhe um conjunto de perguntas sobre o impacto do referido programa no primeiro ano de implementação. Respondeu a Sra. Ministra que o responsável pelo programa era, e portanto a sua monitorização também, era o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. É verdade que este governo, desde que não me oposto, tem andado num frenesinho a apresentar programas e medidas. Uma verdadeira campanha de marketing político, diria eu. É verdade que estamos perante o maior governo da história da democracia e, como tal, a articulação ministerial torna-se num trabalho árduo. Mas a senhora Ministra da Coesão Territorial não deveria saber, não devia ter acesso àquela informação. É verdade que a coesão territorial deveria ser uma prioridade do governo num país com tantas assimetrias. Mas será verdade que o Ministério da Coesão Territorial não passa de um chavão? É que espero bem que não. É que as medidas anunciadas ou ainda estão por implementar ou, como é o caso das SCUTs, ou não se conhecem ainda os resultados. As medidas e programas anunciados de apoio aos imigrantes que regressem ao interior e outros são importantes para as pessoas e para a fixação nas suas terras de origem, para a criação de postos de trabalho e o seu acompanhamento é fundamental. Estamos no final de julho. Será a senhora Ministra que está em condições de nos fornecer os dados referentes ao impacto no interior do programa Regressar? Quantos foram os beneficiários do referido programa e em que distritos do país? As medidas publicadas no Diário da República no passado dia 17 para a fixação de trabalhadores do Estado no interior e o programa Emprego Interior Mais são mais do mesmo, senhora Ministra. Em ambos fala-se num benefício pecuniário temporário, mas não é dito qual é o seu montante nem a sua duração. É com mais 2 dias de férias que pensam atrair os funcionários com vínculo de emprego público para o interior ou criar riqueza nesses territórios com estes em teletrabalho? Necessitamos muito mais do que isto, senhora Ministra. Estas são algumas questões que lhe deixo, não só para responder, mas também para refletir sobre as mesmas. Para refletir sobre a verdadeira necessidade
Obrigado.
De um Ministério de Coesão... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. A necessidade de um Ministério da Coesão Territorial forte... E quais as medidas com real alcance nos territórios de baixa densidade e nos territórios deprimidos em termos económicos, populacionais e sociais? É que é preciso também ter coragem política para investir onde há menos votos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra. Tem 11 minutos e 10, exatamente.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Em relação ao programa Regressar, só o ponto de situação, temos 89 candidaturas aprovadas no interior, num total de 815 candidaturas aprovadas. Ou seja, como sabem, é um programa para o país e, portanto, tivemos 815 candidaturas aprovadas, 89 para o interior. Um apoio de 3,1 milhões de euros, 1,6 milhões pagos. Portanto, em relação... A articulação ministerial com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ela funciona muito bem, até porque o lançamento do programa Mais Coeso Emprego, que já referi, tem neste momento centenas de candidaturas em preenchimento, não teria sido possível sem essa articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Depois, começando pelas questões do Sr. Deputado Peixoto, que agradeço, em relação ao aeroporto, e eu acredito que o Sr. Deputado leu, de facto, para além do título, e, portanto, eu deixei bem claro que é um assunto tutelado pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e, portanto, eu não vou debruçar muito sobre esse assunto. O que esta Ministra fez... Foi o que o Sr. Deputado, de facto, referiu. Do ponto de vista da coesão territorial, o que é que faria sentido naquele projeto? E o que faz sentido no âmbito da coesão territorial, e que é o desígnio deste Ministério, é a partir do que existe e dos investimentos que existem no território, dar-lhes viabilidade e sustentabilidade. E foi nessa perspectiva... E deixo mais uma vez claro, e deixei na entrevista, que era nessa qualidade que falava, que no nosso país há investimentos feitos e, sobretudo, aqueles que são no interior têm que ter viabilidade, têm que ter sustentabilidade e, portanto, isso não significa que com isto esteja a menorizar outros investimentos, nomeadamente o aeroporto do Montijo. Significa, Devo dizer que esta resposta ou o eventual mal-entendido que ela possa gerar não vai comprometer o trabalho articulado que esta ministra tem tido com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, não vai sequer pôr em causa os planos de investimento para as próximas décadas e, portanto, significou apenas isto e, portanto, e até significou que estava a falar de promessas que já foram repetidamente feitas neste território. E, portanto, enquanto Ministra da Coesão Territorial, não posso deixar isso no esquecimento. Todos já ouvimos falar dessas promessas e reiteradamente em vários governos. Dito isto, em relação ao plano de recuperação económica do país, o plano está... Nós trabalhamos com o professor Costa e Silva, articulámos, mandámos elementos. O plano de recuperação económica e social, ao longo do seu texto, faz múltiplas referências à coesão territorial, ao interior, às desigualdades. Nós estamos, enquanto Ministério da Coesão Territorial, completamente pacificados com o que ele está. Aquilo é uma visão, de facto, não é um programa de ação, porque um programa de ação tem que ter projetos concretos, tem que ter valores, tem que ter responsáveis, tem que ter parceiros. E esta ministra felicita a declaração que o PSD fez de uma dotação especial para a coesão territorial, felicita, sublinha essa necessidade, estamos já a trabalhar nisso e, como imaginam, não sendo grande parte dos projetos o Ministério a fazer, quem é que os faz? São os autarcas, são as comunidades intermunicipais e são os atores do território. E, portanto, defendemos e contamos convosco, e já sabemos que contamos, não precisam de o repetir, uma dotação específica e autónoma para a coesão territorial, que agora, vamos lá ver, isto é uma visão, que é importante, o que temos que agora fazer são vários, é um programa de ação, que terá vários programas, e que terá que ter um calendário, terá que ter orçamento, e depois os programas são aprovados pela Comissão Europeia, e serão acompanhados pela Comissão Europeia. Eu diria que só pela falta de estratégia, e só pela falta do envolvimento de todos, porque a coesão territorial não é uma questão do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS, do Bloco de Esquerda, do PAN, é de todos. Eu penso que já estamos na quarta sessão, penso que já entenderam isso. Eu não estou, nem o nosso gabinete não está com outra missão senão a do território e, portanto, até vos posso dar um exemplo mais adiante de uma ideia que aproveitei e que o Sr. Primeiro-Ministro viu com muito bons olhos de uma intervenção do PSD e que está já como uma medida que nós vamos propor do plano de recuperação. É o teletrabalho, mas é também as áreas de localização empresarial, a sua modernização com smart grid, etc, etc. Portanto, em relação às portagens, eu falei sempre do terceiro trimestre, é natural que se pense em julho ou em setembro, está em circulação legislativa e acreditamos que vá à reunião de secretários de Estado na próxima semana. Portanto, é um dossiê que estamos a acompanhar. Como sabem, é um dossiê onde nos empenhamos todas as semanas e é um dossiê onde, de forma realista, não podemos prometer a abolição nem a suspensão, mas a redução, como tenho dito. E é um dossiê que eu não vou largar. Em relação ao que a senhora deputada referiu da gestão do declínio, eu já tive a oportunidade na primeira sessão, na primeira audição, de falar o que é que eu queria dizer com gestão do declínio. Quando eu era estudante de economia, no final dos anos 90, nós já falávamos da gestão do declínio. E a gestão do declínio é a maneira de encararmos a transformação dos territórios e até lhe darmos nova centralidade. E não é abandonar os territórios. É, muitas das vezes, reconverter zonas industriais noutras, às vezes, em bairros sociais, em zonas urbanas. Portanto, com isto, senhora deputada, não quer dizer que é o Governo que vai dizer quais são os territórios que se vão desenvolver e quais são os que vão ficar abandonados. Uma coisa nós sabemos, temos que olhar com realismo para o território do interior e verificamos que há zonas mais dinâmicas do que outras e que há territórios onde nem o interior, nem o país, nem a Europa volta a recuperar a população que tínhamos no século passado, mas isso não significa que as pessoas que decidam lá ficar e viver não tenham direito à qualidade de vida que merecem em todas as áreas. E é para isto que os autarcas trabalham todos os dias, é para isto que nós consideramos e os consideramos como parceiros prioritários em tudo. Aliás, se forem ver, nós não estamos a anunciar medidas. As medidas todas que anunciamos estão abertas. As medidas que aqui falei, os valores que falei, já estamos a falar de valores aprovados em empresas. Eu podia dar-vos e posso facultar-vos a lista das empresas, a lista do investimento, a lista das entidades do sistema científico que estão a beneficiar, e eu diria que bastava que uma parte deste investimento fosse feito, e isto não se faz de um dia para o outro, faz-se todos os dias, mas, de facto, e isto não são medidas desgarradas, são apoios ao investimento, são apoios à contratação, são apoios à mobilidade. De facto, não é por 4.800 euros que uma família vai do litoral para o interior, mas se calhar, se for para constituir o seu próprio negócio e se souber que tem um apoio de 82 mil euros ao fim de 3 anos, já pode repensar a sua vida. Se pensar que lá tem escola gratuita e tem atividades escolares para os filhos gratuitos e atividades que no litoral tem que pagar a preço de ouro e que no interior tem de forma gratuita, provavelmente pensará duas vezes. E com a pandemia, temos muitas famílias que infelizmente foram para o interior a pensar que iriam, o interior serviu-lhes de abrigo e para elas hoje se calhar é uma oportunidade. Temos que criar os incentivos para que de facto elas fiquem. Em relação ao plano de recuperação, eu terei o maior gosto em falar com mais detalhe, em vir aqui e dedicar uma sessão ao plano de recuperação, em ouvir a vossa opinião e os vossos contributos, porque eu penso que todos, em primeiro lugar, no plano de recuperação tem que ser a comunidade envolvida, porque se a comunidade não se sente e não se revê, se os autarcas, se as populações, se as associações de desenvolvimento local não se revêem nas medidas que estão no plano de recuperação para a coesão territorial, não se faz. E, portanto, nós temos que ter, não interessa o valor financeiro, no fim do dia interessa, mas tão ou mais importante do que isso é termos escolhas, é termos um conjunto de medidas que temos a certeza que levamos a cabo. E para isso, acho que temos que trabalhar todos em conjunto, temos que trabalhar com a comunidade, temos que trabalhar com as empresas, temos que trabalhar com os autarcas e saber que isto não é fácil de fazer, que temos recursos e que temos que os utilizar bem e trabalhar em conjunto. E, portanto, estou disponível para vir discutir, para dedicar uma sessão ao plano de recuperação, para vos ouvir, em que fórum for, e para ouvir os vossos contributos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra. Dá a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Cumprimento o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Começo por dizer que a intervenção inicial do PSD era expectável. O objetivo do PSD é criar ruído, retirando o foco do essencial e colocando na questão da localização do aeroporto, diminuindo desta forma a presente audição e até mesmo a Comissão e os seus deputados. Esta intervenção, a do deputado Carlos Peixoto, coloca o PSD como se este não tivesse nenhuma responsabilidade nesta matéria ao longo dos anos. Sabemos que nos primeiros tempos de pandemia foi afirmado repetidas vezes por todos os partidos que estamos todos no mesmo barco e que queremos garantir os melhores resultados para o país. Na prática, o que se verifica constantemente é a tentativa de criar factos políticos onde eles não existem e é isso que voltámos a assistir hoje aqui. Nesta audição, o que importa falar é sobre coesão territorial. Tema, aliás, que o PSD, sempre que teve ou tem oportunidade, apregou aos sete ventos que o governo do Partido Socialista não privilegia. Hoje, vem o PSD dizer-nos que só há 10 páginas sobre a coesão territorial no plano de recuperação económica e social do país. Senhoras e senhores deputados, façamos um exercício simples. Vamos demonstrar com alguma facilidade que é falso não ser prioritário para o Governo e para o Partido Socialista a coesão territorial, a valorização do interior, do seu território, do seu património, das suas culturas, das suas gentes. Façamos um exercício que pretende demonstrar que este Governo, o Governo do Partido Socialista, está a trabalhar para reduzir as desigualdades, esse sim, grande desígnio do programa do Governo, agora muito reforçado no plano de estabilização económica e social, que pretende, acima de tudo, não permitir que a crise originada pela pandemia possa acentuar as desigualdades. As medidas que foram implementadas nestes meses de Governo, apesar dos decretos de estado de emergência, credibilizam o Governo, que demonstra de forma inequívoca que acredita na construção e implementação de medidas para valorizar efetivamente o interior. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera que a valorização do interior só é concretizável com o total apoio das autarquias, realçando e fazendo uso pleno do princípio constitucional da subsidiariedade e da descentralização nas diferentes áreas de desenvolvimento. Da nossa parte, a coesão territorial é o resultado do surgir de várias e muitas áreas. Vejamos só quatro áreas. Na educação, tal como acabou de afirmar a Sra. Ministra, foi lançado o aviso para a retirada do ambiente de 578 escolas. São 166 municípios que terão de concorrer como donos de obra para uma área total de 929 mil metros quadrados de amianto. Sendo certo que cada escola tem a sua realidade e a média, como aliás já vi fazer numa comissão, da divisão do valor disponível para investimento pelo número de escolas, obviamente não se aplica e só tem como objetivo gerar pânico e confusão. Alguém tem dúvidas que a retirada do amianto das escolas é uma das formas de garantir coesão territorial e de combater as desigualdades? Ainda, foi aprovada a realização da despesa com a aquisição de computadores, conectividade e serviços conexos para disponibilização às escolas públicas a executar nos anos de 20 e 21. Alguém tem dúvidas que esta medida, que promove efetivamente a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares, que promove a utilização de recursos educativos digitais e o ensino do código e da robótica, é uma das formas de combate das desigualdades e de garantir, mais uma vez, a coesão territorial? Agora é fácil dizer que concordamos todos no objetivo, mas a verdade é que foi o Partido Socialista que fez, que faz. Que não haja dúvidas que estas medidas são o garante de que o Partido Socialista respeita os docentes, os não docentes, os alunos e os pais e que isto é para nós uma prioridade. Estas medidas revolucionam o sistema, provam que queremos mesmo que a educação seja de acesso universal e que neste espaço, o da escola, a cidadania seja uma realidade. Mais do que a afirmação de um conjunto de intenções, executamo-las, concretizamo-las. Referimos também o lançamento do programa para apoio dos centros de investigação, que tem estado no despiste à Covid-19. São mais 6 milhões de euros para uma área muito importante no desenvolvimento das sociedades sustentáveis em investigação científica. Sobre este capítulo, a educação, Sra. Ministra, gostava que explanasse a reprogramação dos fundos para a educação na União Europeia. Outro assunto que merece a nossa concentração, outra área também cerzida na coesão territorial, o emprego. Foram recentemente lançadas diferentes medidas dentro do programa Mais Coeso, com o objetivo, como disse a Sra. Ministra, muito claro de criar cerca de 2.800 postos de trabalho, num total de 340 milhões de euros, sendo 90 milhões a fundo perdido, com uma comparticipação a 100%. Importa deixar claro que se diferenciarão valores para os que se considera emprego urbano, para territórios do litoral, podendo haver majoração inclusivamente para condições especiais, nomeadamente quando sejam casos de vítimas de violência doméstica ou refugiados, entre outros, e valores para o emprego no interior e empreendedorismo social, abrangendo assim mais duas áreas complementares, estando abrangidas assim verbas para pagamento de recursos humanos, mas não só. Alguém tem dúvidas que o alargamento deste programa a todo o território nacional, que não estava inicialmente previsto, neste contexto especial de recuperação económica que vivemos, servirá de alavanca para as pequenas e médias empresas e apoiará o combate às desigualdades? Sobre esta área, Sra. Ministra, e porque as dotações para os diferentes programas são diferenciados, queria colocar-lhe a seguinte questão, dada a sua afirmação de que será reforçada esta linha de apoio, quando prevê fazer esta avaliação de alargamento destas medidas? Outra questão também muito debatida, não só pelo Parlamento, mas por toda a sociedade civil, é a dos incentivos aos trabalhadores com vínculo de emprego público para mudança definitiva ou temporária para territórios de baixa densidade. Foi finalmente publicado o Decreto-Lei 40, de 17 de julho de 2020, que cria um programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado no interior. Com este, pretende-se combater as disparidades e desigualdades que se verificam, em particular entre as grandes áreas metropolitanas e os concelhos mais periféricos do interior, onde se registam baixas densidades populacionais e níveis de envelhecimento muito elevados. Neste contexto, identificámos o teletrabalho como instrumento de apoio à fixação de postos de trabalho em regiões menos populosas, bem como de favorecimento da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o princípio do respeito pelo direito dos trabalhadores e desta forma de trabalho dever ser sempre e representar uma opção do trabalhador será sempre um princípio basilar. Temos consciência que esta é uma oportunidade de promover a descentralização e a desconcentração gradual da administração pública, que terá também que dar, neste caso, o seu exemplo, como deu em tantas outras áreas. Prevemos ainda a criação de centros de teletrabalho, o que será um passo enorme para a concretização deste instrumento, sem medos, sem receios do absentismo e sem receios da menor produtividade, como muitos por aí alvitram. Pelo contrário, esta pode ser uma medida motivadora e que pode significar uma mudança na vida de quem pretende sair dos grandes centros urbanos. Repito o que já afirmei várias vezes, que teletrabalho não é trabalho em casa. Alguém tem dúvidas que a fixação de trabalhadores em funções públicas no interior pode mudar, de facto, o paradigma nos serviços públicos e promover, efetivamente, a coesão territorial? Senhoras e senhores deputados, para finalizar, um outro tema igualmente importante e que representa 15% do PIB, o turismo. Também nesta área, este Ministério tem dado o seu apoio. São conhecidas as 85 candidaturas da linha de apoio da valorização turística aprovadas que envolvem um investimento de mais de 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões de euros. Aqui, mais uma vez, destacam-se as autarquias, que com a proximidade que as caracteriza e em articulação com as entidades regionais de turismo, já viram parte dos seus projetos desta linha aprovados num total de mais de 8 milhões. Mas a esta quantia soma-se o apoio à valorização turística, que financia projetos de coesão económica e social do território nesta área. Já se somam mais de 155 milhões de euros de investimento e um incentivo superior a 100 milhões. Ninguém terá dúvidas, com certeza, da importância deste apoio. Dito isto, Sra. Ministra, e em último lugar, gostaria que partilhasse connosco que acompanhamento fará o seu Ministério às autarquias para a implementação e concretização das medidas de apoio no turismo, vetor fundamental para a recuperação económica do nosso país. Disse.
Obrigado, colega Alexandre. E vou dar a palavra à Sra. Ministra, pelo mesmo tempo. Por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu fui diretamente interpelado pela intervenção inicial da nossa colega, a deputada Alexandra Moura. E, portanto, sinto-me atingido na minha honra por aquilo que disse, porque tergiversou o sentido e o alcance. Nem sempre a honra se considera ofendida ou é atingida com ataques diretos e objetivos. Muitas vezes, a forma hábil com que nós contornamos as intervenções dos nossos colegas são um atentado à nossa dignidade. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostaria apenas de defender a honra, recentrando o debate naquilo que interessa. E eu posso fazê-lo no final, mas se o Sr. Presidente me permitir, em 2 minutos, eu apenas quero apenas dizer agora aquilo que há pouco quis dizer e não foi entendido.
Eu penso que terá oportunidade, naturalmente, na segunda ronda, mas tem 2 minutos também que pode utilizar. Eu espero, sinceramente, não tenho...
Sr. Presidente, a segunda ronda não é para defesa da honra.
Sim, mas eu não vi... Peço desculpa,
Pode tentar explicar-me.
Não gostaria que entrassem, digamos, as comissões...
Em picardias, não.
Eu penso que não adiantamos nada com isso. Eu peço ao colega Carlos Peixoto que reveja a posição e peço também... De facto, o problema da coesão eu acho que é demasiado importante para nos perdermos com guerrilhas e, portanto, eu deixaria que vamos fazer as outras intervenções, eu depois dou-lhe a palavra final.
Mas era exatamente nesse sentido a minha intervenção.
Sim, sim.
Mas, enfim.
mas acho que não adiantamos nada, porque depois uma coisa... Eu gostaria de preservar o clima desta comissão, aliás, acho que é importante que tenhamos um bom ambiente aqui, porque, de facto, se há coisas que estão acima das nossas querelas partidárias, há de ser este... Então, Carlos, mas, então, eu dou-lhe a palavra, se é um problema de defesa da honra, eu não vi, mas pronto.
Bom, o Sr. Presidente, é exatamente nesse sentido. Vamos lá ver. Este assunto é um assunto transversal a todos, não é uma luta do PSD contra o PS e vice-versa, ou de qualquer outro partido. Aquilo que eu acho que é relevante, neste ou noutro debate qualquer, é que não há nenhum partido que possa lidar mal com a sindicância, com a crítica, com as chamadas de atenção, com o sobressalto cívico e político. A senhora deputada diz que nós quisemos fazer aqui um número político com o aeroporto de Beja. Eu lamento dizer-lhe, quem falou do aeroporto de Beja foi a senhora ministra numa entrevista que deu há duas semanas. E aquilo que nós quisemos fazer foi apenas e tem só perceber se esta questão era algo discutido no seio do governo, o que seria muito importante para nós perceber, no sentido de tentarmos entender se houve ou não houve aqui alguma alteração de estratégia do governo, ou se é algo que a senhora ministra deseja, mas que eventualmente não se concretizará. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, senhor presidente, vamos lá ver. Este plano do professor, do doutor António Costa e Silva, não é um programa de governo. Não, nada disso. E, portanto, nós podemos perfeitamente, e estamos no nosso direito, de tentar perceber se este plano vai ser ou não vai ser assumido. Então, mas como é que... Não quero falar no fim, Maria Luz Gonçalves.
Colega Maria da Luz, eu peço desculpa. Eu tenho condições para resolver esta situação. E vamos resolvê-la. Portanto, eu não vou deixar cada um carregue. Dar-vos-ei sempre o tempo. É, digamos, a minha maneira de ser, mas não vamos abastardar isto, que eu não vou deixar.
Não. Sr. Presidente, 10 segundos só para dizer o seguinte. Acho que é relevante para esta Comissão, para a coesão territorial, saber se o país, se o Governo vai ou não vai adotar este programa como seu e em que forma é que o vai fazer. Por isso é que eu questionei a Sra. Ministra. Não é para estar aqui nem com picardias, nem com chicana política, era só o que faltava. Nem eu sou disso, nem a Sra. Ministra, que me merece muito respeito, também merece um tipo de intervenção deste género. Estamos aqui para esclarecer e nunca para nos atacar ou atingir mutuamente.
Então, dou a palavra ao colega Alexandre, se quiser usar a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Para registar que, como se viu pela intervenção prolongada e até maior do que os 2 minutos que estavam previstos, o Sr. Deputado não fez nenhuma defesa da honra, porque ela efetivamente não foi, de facto, atingida, nem a sua, nem a do grupo parlamentar, e isso nós queremos deixar bem claro, que aquilo que estamos aqui a discutir é política e coesão territorial. Muito obrigada.
Pronto, agora sim, tem a palavra a Sra. Ministra, tem 10 minutos também, Sra. Ministra, para responder à colega Alexandre.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, de facto, o Sr. Deputado acabou por dizer a única coisa que eu me esqueci de dizer, é que eu não dei entrevista na véspera de vir aqui, dei há 15 dias. E tenho... Não, mas isso eu não controlo, como imaginam. É que, aliás, eu nem sabia que o assunto ia fazer... Não controlo isso. E dou entrevista, e tenho dado entrevistas todas as semanas. Mas, de facto, quando venho aqui, preparo-me, porque vossas excelências merecem esse respeito. E, portanto, se dou entrevistas, ou se andamos numa roda viva, é por respeito ao vosso trabalho, porque temos que vos prestar contas. E, portanto, em relação a isso, eu nunca encaro isso como uma crítica. Depois eu queria também referir uma coisa que é muito importante. É que, na nossa perspectiva, mais importante, ou tão importante como deslocalizar serviços, é deslocalizar pessoas, porque se tivermos pessoas, teremos certamente serviços. E, portanto, eu ainda defendo que há serviços básicos que justificam uma oferta excedentária e que, portanto, a folha do Excel não serve como critério para o interior. Como tem servido Sempre, sempre. E, portanto, e nós sabemos porquê, porque não somos um país rico e, portanto, verdadeiramente, é esse um critério, tem sido esse o critério. E, portanto, nestes territórios, nós não podemos usar a folha do Excel como critério nos serviços básicos, mas isto tem sido uma transversal. Agora, este é um desejo da ministra, deste gabinete, e onde quer que eu esteja, no Conselho de Ministros, onde quer que participe, esta será a minha opinião. Tal como é a minha opinião em qualquer investimento que se faça no país, mas sobretudo no interior, que tem que ser rentabilizado, viabilizado e tem que lhe ser dado vida, porque isso é deitar os recursos que temos fora e é não aproveitar algo que já temos no território. E, portanto, em relação à Beja, foi o expressar de uma opinião, não foi uma interferência no Ministério, que tem um ministro, que eu considero que é um ministro que sabe o que faz, que sabe para onde quer ir e, portanto, ele certamente, e com quem trabalho lindamente, pessoalmente e institucionalmente. Em relação ao que a senhora deputada referiu, de facto, temos feito uma aposta na educação. O amianto, o problema do amianto tem vindo a ser resolvido gradualmente. Nós fizemos, nos últimos anos, intervenções em 200 escolas que tinham amianto e agora restava um pacote de escolas, que ainda é significativo, e que decidimos que tínhamos que resolver este problema. E temos que o resolver com quem está mais próximo das populações e com quem está mais próximo do problema, com os autarcas. E, portanto, o amianto, a retirada do amianto obriga, atualmente no aviso de concurso, obriga que o procedimento esteja concluído até final de outubro. Nós, em princípio, vamos alterar esta exigência, vamos, porque ela, de facto, face ao período em que vivemos, nós vamos alterar para que esteja lançado o procedimento, não concluído, e podem fazer obra até final do verão do próximo ano, ou seja, para aproveitarmos este verão, as férias do Natal e o próximo verão. Isto é para que não se perca e ninguém perca esta oportunidade. Também já ouvi comentários em relação aos valores. Os valores serão aqueles que os municípios nos comprovarem que conseguiram contratar as obras. Portanto, nós de facto temos um referencial que gostaríamos que fosse respeitado, mas se os municípios nos transmitirem este valor é baixo, as consultas que fizemos obrigam um valor maior, cá estaremos para responder a essa necessidade e não deixaremos de o fazer, e é isso que temos dito a todos os autarcas que nos transmitem esta inquietação. Sobretudo porque temos intervenções pequenas, mas temos intervenções que são, de facto, muito grandes. Este é um dossiê que está a cargo do secretário de Estado, Carlos Miguel, que depois poderá acrescentar. A escola digital foi, de facto, uma necessidade que se tornou, era uma prioridade, mas tornou-se uma urgência com a pandemia. E, portanto, o que é que fizemos? Aproveitámos a reprogramação para incluir, para destinar dos programas operacionais regionais 70 milhões de euros que não estavam previstos. Devo dizer aqui uma coisa que considero muito importante. Esta verba é para ressarcir os municípios, e muitos já avançaram, e é para novos equipamentos que sejam necessários. Muitas das vezes eu ouço comentários de dizer que esta verba era dos municípios e agora estão a alocá-la a outros destinos. Eu devo referir que nesta reprogramação nós reforçámos os pactos. Os valores dos pactos eram de 1.036 milhões de euros e neste momento, nesta reprogramação, na reprogramação que está em curso, o valor dos pactos passou para 1.278 milhões de euros, ou seja, reforçamos o valor dos pactos. O que é que são os pactos? São os valores que as autoridades de gestão, que as CCDRs, contratualizam com as comunidades intermunicipais, reforçamos em 242 milhões de euros. E porquê é que fizemos isto? porque em muitos investimentos a melhor maneira de os operacionalizar é através dos municípios, é através das comunidades intermunicipais, e foi por isto que fizemos este reforço. Devo dizer que aqui o Ministério da Coesão teve que trabalhar com o Ministério da Educação, identificando todas as necessidades, fazendo uma lista, fazendo um despacho conjunto. Devo também referir outra coisa. No início do Portugal 2020, o nosso país tinha para a educação, no acordo de parceria, 350 milhões de euros. E o governo da altura teve muita dificuldade em negociar um pacote para obra física na educação. Nesta reprogramação, o valor para obra física nas escolas já ultrapassa os 600 milhões de euros. Portanto, esta é a prioridade que o governo, que o país, que os municípios, que os territórios dão a uma área tão prioritária como a educação. Nós não conseguiríamos pôr esta verba se o território não estivesse disponível para fazer este investimento, porque este é investimento, sobretudo, que é feito pelos territórios, pelas autarquias mais propriamente dito. Em relação ao cadastro, nós também o que fizemos é, trabalhamos com as autarquias, mas tecnicamente este é um trabalho do Ministério da Justiça, da Secretaria de Estado das Florestas, onde as autarquias são elementos fundamentais e, portanto, o que o Ministério da Coesão faz é capacitar, dotar as autarquias dos meios necessários para apoiar os seus munícipes, quando estão a identificar os prédios rústicos e os prédios mistos. No programa de apoio que a senhora deputada falou, que vamos abrir, ainda não abrimos, mas que vamos abrir, que chamamos Testar, que é para os centros de investigação, para os politécnicos que desenvolveram laboratórios para testar o Covid, esta rede que criámos, e que teve um trabalho em conjunto entre esta ministra, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e o Sr. Ministro da Ciência, aumentou em muito a capacidade de testagem do país. Estamos a falar de universidades, de politécnicos, de centros de investigação, que não faziam testes à Covid e com a Covid passaram a comprar equipamento, a ter pessoas e a desenvolver procedimentos para testar o Covid. Agora têm que fazer projetos de investigação, têm que melhorar as técnicas de diagnóstico, de testagem. Foi o que aconteceu com o HIV. Os primeiros testes do HIV eram rudimentares e hoje temos testes que, nos minutos, nos dão resultados. E, portanto, com a Covid, nós também temos que continuar a fazer muita investigação sobre os testes que são feitos. E é para isto que este apoio, que ultrapassa um pouco 6 milhões, é fundamental. E é fundamental para uma coisa, é que pusemos as universidades a trabalhar em rede com os politécnicos. E esta partilha de conhecimento, este trabalho em conjunto é muito importante para a capacitação dos nossos territórios, sobretudo dos nossos territórios do interior, onde temos uma predominância dos politécnicos. E nós temos politécnicos ao nível das universidades. E se há coisa que este governo fez e que tem feito é a valorização e a dignificação do trabalho dos politécnicos. E, portanto, se me perguntarem se eu acho que os politécnicos devem ser universidades politécnicas, nos próximos 2 minutos eu respondo já que sim, muitas merecem este epíteto. Para terminar, o reforço do Mais Coeso, a avaliação será feita em setembro, senhora deputada. E, portanto, nós, sendo necessário, faremos o reforço. Estamos a falar de reforço do Fundo Social Europeu. Os incentivos aos trabalhadores da administração pública para fazerem teletrabalho no interior. É um pedido dos trabalhadores. Nós estamos a responder a um pedido de centenas de trabalhadores da administração pública que querem regressar às suas terras, onde já têm casa e onde muitas das vezes precisa é de um espaço que às vezes os municípios até já têm. Ou que arranjaremos numa Caixa Geral de Depósitos, ou que arranjaremos numa outra infraestrutura sem necessidade de grandes investimentos. E, portanto, esta ideia do teletrabalho é absolutamente vital, não só para o setor privado, mas também para o setor público. Em relação ao turismo, o turismo é absolutamente vital, até porque o interior é no interior que o turismo tem feito a retoma. Nós, se quisermos fazer férias no interior, nós vamos verificar em muitos territórios que as unidades hoteleiras já estão ocupadas o verão todo e, portanto, é no interior que os turistas se sentem a salvo, se sentem que têm a segurança e o isolamento que estes tempos reclamam. E, portanto, é um espaço, digamos, onde vamos continuar a trabalhar com diferenciação, com sustentabilidade, com criatividade e com inovação.
Obrigado, Sra. Ministra. O tempo a mais foi para compensar... Não faz mais. Para compensar o tempo a mais que os colegas tiveram e ele tem que ser exatamente igual de um lado e do outro. E, portanto, dava a palavra agora ao colega do Bloco de Esquerda. Tem 8 minutos, o colega Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, senhores e senhores deputados. No início desta sessão legislativa e no que respeita à coesão territorial, o Governo apresentou alguns desafios estratégicos e que passo a relembrar. A elaboração de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Regional privilegiando a coesão territorial, a valorização do papel dos municípios com vista a uma política de desenvolvimento sustentável, conferir rapidez à execução dos programas operacionais regionais do Portugal 2020, identificando os procedimentos e simplificando-os, e valorizar o interior, apostando nos recursos endógenos, tecnologias de diversificação económica e qualificação do emprego para fixar as populações. À partida, quem não estaria de acordo com estes desafios, certamente estaremos todos nós. Ainda para mais, quando Portugal foi vítima, portanto apanhou a pandemia do Covid-19, à semelhança dos outros países, e portanto os desafios referidos, na opinião do Bloco de Esquerda, apresentam-se ainda com mais acuidade, mas nós tememos que estes desafios tenham avançado muito pouco ou que tenham prosseguido na direção errada. É verdade, Sra. Ministra, que o país continua a fazer um grande esforço para tentar mitigar as consequências sanitárias da pandemia. Infelizmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem mostrado até aqui a resiliência necessária e não entrou em colapso, como a muitos países de democracia, ditos desenvolvidos, tendo em conta que esses países apostaram nos regimes privados de saúde. Felizmente, o Bloco de Esquerda apostou no Serviço Social de Saúde, na sua salvaguarda, na sua defesa, e o mesmo só peca por carecer de mais investimento. E, Sra. Ministra, a pandemia colocou em evidência as fragilidades da economia do país, como se sabe, assente fundamentalmente nas exportações e no turismo. E basta ver, ainda não se tinha refeito totalmente da última crise por que vivemos. O país ficou mais assimétrico, agravaram-se as desigualdades económicas, sociais e territoriais. E estas desigualdades, infelizmente, são históricas por culpa dos vários governos, seja do PS, do PSD e do CDS. E agora, Sra. Ministra, será que o Governo vai corrigir o rumo e vai colocar, portanto, a locomotiva nos carris certos? Para já, ainda não se viu assim nada de concreto. Veja-se, por exemplo, o exemplo da descentralização para as CCDRs. A descentralização da administração pública para as regiões administrativas é um imperativo democrático que está previsto na nossa Constituição da República desde 1976. Descentralizar competências do Estado configura uma condição indispensável à justa distribuição de recursos e meios pelo território e à sua gestão sustentável, equilibrada e participada. A descentralização democrática permite combater com mais eficácia as assimetrias regionais, nas suas dimensões várias, económica, social, ecológica, e favorece a coesão territorial. E possibilita, de facto, o aprofundamento democrático da nossa Constituição da República, aproximando as cidadãs e os cidadãos dos poderes de decisão. A eleição indireta dos presidentes das CCDR, a nosso ver, além de constituir uma limitação democrática ao direito legítimo dos cidadãos e cidadãs de elegerem os seus representantes na governação territorial do Estado, acentua uma visão centralizadora do exercício do poder e pretende matar de vez a regionalização. E é nesse desidrato, nesse pressuposto, que o Bloco não pode aceitar. A legitimidade democrática, tão invocada pelo Governo, os vários ministros, só se alcança quando os eleitos resultam de um sufrágio direto e universal, na qual os cidadãos e cidadãs exprimem plenamente a sua vontade de representação territorial com meio de aproximação da população aos centros de decisão. O Governo preferiu fazer um acordo com o PSD nesta matéria, como já o tinha feito no âmbito da descentralização para os municípios, ou melhor dizendo, no âmbito da municipalização de competências para os municípios, e atrapalhada, está à vista de todos, que ainda não está resolvida. Portanto, o Governo resolveu continuar a aprofundar o caminho errado. Veja-se agora a questão da mobilidade. Mais e melhor mobilidade, incluindo regiões do interior, apresenta-se como um instrumento fundamental para conferir mais qualidade de vida e melhorar o bem-estar das populações que vivem nos territórios de baixa densidade, nas regiões do interior do país. Por este caminho, a aposta na coesão territorial será mais uma vez adiada. Ao longo dos vários governos, assistimos, efetivamente, ao agravamento das desigualdades territoriais, ao agravamento das assimetrias, à imposição de portagens pelo PSD com o apoio do PS. Não vale a pena agora o Governo vir aqui derramar lágrimas de crocodilo, porque é grandemente responsável pela situação que temos em relação à imposição de portagens a este culto. E não são as reduções, isso é uma falácia, isso não resolve a situação de fundo. Senhora Ministra, pegando dos milhões que vêm da Europa e com o recurso ao Orçamento de Estado, o Governo, na nossa opinião, tem aqui uma oportunidade de ouro para avançar com medidas concretas para diminuir estas desigualdades e conferir mais coesão ao país. E é preciso atuar com urgência para salvar as pessoas, combater o desemprego, impedir a falência de pequenas e microempresas, que são o grosso em que assenta a nossa economia. Logo, são necessárias medidas de fundo para o país, estruturais, investimento público, para alavancar a economia e a sociedade e impedir uma recessão social e económica de consequências dramáticas. E veja, Senhora Ministra, de todas essas regiões, o Algarve surge como mais vulnerável. E se não forem tomadas medidas extraordinárias, com urgência, iremos ter uma crise ainda muito mais forte do que noutras regiões do país. E a vulnerabilidade do Algarve, como é que surge? Prende-se com um modelo económico que tem imperado ao longo das últimas décadas da responsabilidade, principalmente do PS e do PSD. Houve uma forte especialização na atividade turística em detrimento das outras atividades económicas. E o Bloco de Esquerda não é contra o turismo. O problema é que aquela região vive fundamentalmente da atividade turística e atividades conexas. E a pandemia pôs a nu em evidência essas fragilidades. E já agora, a não existência de uma região administrativa mais contribui para essa crise. E essas debilidades, Sra. Ministra, fizeram-se logo sentir a nível do desemprego, indo onde tivemos novos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, veja bem, é que o número de desempregados inscritos em junho subiu 232% em relação ao mesmo mês do ano passado. A segunda região, Lisboa e Vale do Tejo, são mais 48,5%, o Alentejo mais 35,7% e a nível nacional 36,4%. Portanto, Sra. Ministra, no Algarve, se não forem tomadas medidas extraordinárias, teremos falências de pequenas e microempresas, um desemprego incalculável e uma situação de pobreza e miséria nunca antes vista. O Bloco de Esquerda até já apresentou um plano de emergência social e económica para o Algarve e que até foi aprovado na Assembleia da República e contempla muitas destas medidas. Apoios extraordinárias para as pessoas, para as empresas, prioriza o investimento público, o combate à sazonalidade, ao desemprego, à precariedade, concessão de linhas de crédito a fundo perdido, Sra. Ministra, isenção ou redução de impostos e taxas, concessão de benefícios fiscais para a instalação de novas empresas direcionadas para a diversificação económica e não apenas para o turismo.
Vai ter terminar, claro.
A aposta na inovação tecnológica, vou já terminar, Sr. Presidente, e também, já agora, em termos de mobilidade, acabar com as portagens, requalificar a Estrada Nacional 125, construir o Hospital Central. Pergunta, Sra. Ministra, em que ponto, e desculpe, Sr. Presidente, só as perguntas, em que ponto da situação se encontra a execução dos programas operacionais regionais do Portugal 2020? Quais as grandes medidas que o Governo pensa implementar para reforçar a coesão do país e à época de pandemia, e que medidas concretas para o interior do país, e já agora para dar um sinal ao país, vai ou não o Governo já levantar as portagens na via do Infante e do interior, que foi uma promessa do Primeiro-Ministro em 2015 e que foi aprovada da Assembleia da República, pelo menos no Algarve. E já agora, Sr. Ministro, que plano temos para o Algarve? Que medidas? São só os 300 milhões ou teremos mais algum valor? Se forem só 300 milhões, Sr. Ministro, é um valor manifestamente insuficiente. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. E hoje ao vivo, não à distância. Obrigada pelas questões. Nós temos já um documento que aprovámos de estratégia para a coesão territorial, mas como compreendem, com a pandemia ele tem que ser revisto e, portanto, estamos a revê-lo. Voltará ao Conselho de Ministros e depois passará para consulta pública. Tivemos a aprovação do Plano de Valorização do Interior. É uma resolução do Conselho de Ministros de Bragança, de fevereiro, onde podem consultar e que acaba por ser um programa que constitui o que é a articulação com os vários ministérios, com incidência nas várias áreas de atuação no interior. E, portanto, temos reuniões regulares, temos um ponto focal em cada ministério e temos acompanhado essas medidas. E algumas vão avançando, na área da saúde é mais complicado, como o senhor deputado diz, foi um setor que foi muito solicitado, mas que conseguiu felizmente dar resposta. No que toca aos programas operacionais regionais, nós de facto fizemos esta reprogramação a pensar no aumento da execução dos programas operacionais regionais. E o que fizemos foi reorientar as verbas de áreas de difícil execução para áreas como a educação, para áreas como a saúde, os equipamentos sociais e áreas que hoje em pandemia nem sequer é possível utilizar as verbas, o que não quer dizer que não sejam áreas importantes e a dinamizar mal tenhamos essa oportunidade. Até porque muitas das vezes estamos a falar de áreas de inclusão, de interação com população frágil e, portanto, assim que o possamos, iremos certamente retomar essas áreas de apoio e de atividade. No que toca aos investimentos na saúde através dos programas operacionais regionais, e aqui estamos a falar só aquilo que tem fundos comunitários, o valor, neste momento, nós temos 179, e aqui temos centros de saúde, unidade de saúde familiares, hospitais, temos 179 operações aprovadas que implicam cerca de 200 milhões de fundos comunitários. E a taxa de execução é de 50%. E, portanto, diríamos que é uma área que tem corrido relativamente bem. Escusado será dizer, com esta reprogramação, a área que é o valor que é canalizado para a saúde aumentou, porque houve por parte quer dos municípios, quer das comunidades intermunicipais, quer do governo, uma opção de reforçar esta área que se visa, que é absolutamente fundamental. Em duas áreas. No que são os serviços de proximidade às famílias e no que é os serviços centrais de reorganização e de atualização e de modernização dos equipamentos. Aliás, é uma das áreas da visão estratégica que foi hoje para o plano de recuperação que foi hoje apresentado, que é o reforço do investimento na saúde. É preciso dizer que, e eu já falei disto na última comissão, que há aqui pessoas sentadas à mesa que já há muitos anos, enquanto autarcas, financiavam unidades móveis de saúde. Mas na altura eram visionários, porque hoje é uma tendência. Nós hoje, em vez de multiplicarmos as infraestruturas, o que fazemos é levar os serviços e as pessoas e digamos, os médicos, os enfermeiros às famílias. E, portanto, estamos a falar das unidades de saúde, as unidades móveis de saúde. Neste momento, só no interior, Temos 33 milhões de euros aprovados em unidades móveis de saúde. E, portanto, estamos a falar de uma verba significativa. E devo dizer, se o problema que sentimos muitas das vezes não é nos equipamentos, é nos profissionais de saúde, é em garantir, e eu não estou a esconder isso, é em garantir que tenhamos os profissionais de saúde para poder ter estas unidades móveis. Não é por falta de unidades móveis, nem de centros de saúde, que nós não temos saúde e cuidados de saúde de qualidade no interior. Porque senão o interior não teria sido um refúgio para milhares e milhares de portugueses em pleno período de pandemia. No que toca à descentralização, parece-me que é uma área que os autarcas desejam, e ainda bem para o país, é uma área que o governo quer acentuar, na educação, na área social. Se uma coisa que a pandemia nos mostrou é que os municípios estão sempre na linha da frente, e portanto é eles que a população felizmente não lhe interessa de quem é a competência do equipamento, se é do autarca ou se é do governo, e, portanto, é com o autarca que vai ter, e todos os que estão aqui na sala entendem o que eu quero dizer, e, portanto, na área social saudamos o acordo que foi feito recentemente entre o governo e a Associação Nacional do Município de se transferirem competências da área social, porque assim é que, de facto, garantimos em áreas que se revelam prioritárias, em que a proximidade exige a intervenção do município, o município passa a ter a competência formal, porque em muitos casos tem a competência informal e não deixa de atuar por não ter a competência formal. Em relação às portagens, não posso concordar que seja uma falácia, porque das contas que fizemos, uma família que utilize nas contas e na nossa simulação, que utilize nos dias úteis as autoestradas que estão incluídas, pode poupar milhares de euros ao final do ano. E, portanto, isso certamente fará diferença no orçamento das famílias. E, como sabemos, não é fácil passar de uma situação de portagens para as anular, sobretudo neste período em que as contas, em que a parte financeira é absolutamente fundamental e temos que ter medidas que tenham em conta o impacto no nosso orçamento. No que toca ao Algarve, o Algarve, para além do plano especial que tem de 300 milhões de euros, tem o programa operacional que ainda tem por executar, porque tem uma execução que de 34% do Programa Operacional Regional, portanto ainda tem verbas para executar do Portugal 2020 e ao mesmo tempo terá, para além do plano de recuperação, terá também o Portugal 2030. E, portanto, teremos que ter um olhar especial para o Algarve, é verdade, mas também com verbas, para além deste programa especial, com verbas, como já foi referido pelo Sr. Ministro da Economia, do layoff, etc., de apoio à manutenção dos postos de trabalho, porque a retoma, considerando a especialização do Algarve no setor do turismo, a retoma vai ser mais difícil neste território. Mas, felizmente, já começamos a ouvir falar do Algarve noutras áreas, nomeadamente na área da ciência, e é aí que também temos que fazer os nossos investimentos e os nossos apoios. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Dá a palavra agora à colega Paula. Tem 8 minutos, não vai?
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, nós temos ouvido aqui nas suas intervenções, nas várias audições regimentais, a Sra. Ministra apresenta sempre um conjunto de iniciativas, de programas que vão abrir. Só, Sra. Ministra, estas preocupações não são preocupações de hoje. E eu estou a colocar isto porquê? Porque nos últimos anos aquilo que nós temos assistido é uma progressiva redução da população das regiões do interior. Há uma redução também dos postos de trabalho, do emprego. Já tivemos com este governo o Plano Nacional para a Coesão Territorial, o Programa de Valorização do Interior. Agora houve uma revisão do Programa de Valorização do Interior com um conjunto de novas medidas. Mas eu, na última reunião, nós fizemos-lhe esta pergunta, que é: estamos a saltar para novas medidas, mas importava perceber, daquilo que foi aplicado no passado, o que é que se traduziu no concreto? Quantas pessoas é que foram fixadas lá? Quantos postos de trabalho é que foram criados e que se mantiveram? Que não sejam somente temporário por 2 ou 3 anos, enquanto há os apoios e depois acabam por desaparecer. Pretende-se que sejam definitivos, de certa forma, e que haja essa consistência. Porque aquilo que nós assistimos de programa a programa é que vai havendo um conjunto de medidas avulsas, mas não conseguimos. O governo fala sempre em grande sucesso e que foram implementadas as medidas, mas no território, o que é que isso significou no concreto? Porque aquilo que registra, aquilo que vemos, pelo menos com os dados do INE, ainda que provisórios, porque os últimos censos, estimativas, de certa forma, porque os últimos censos já foi há algum tempo, mas a verdade é que a população continua a diminuir. E então, qual é que é a avaliação? É positiva ou negativa? O impacto... E é preciso respostas, de facto, a este nível e não continuar sempre em frente. Ou seja, são precisas medidas, nós consideramos que são precisas medidas, mas é preciso perceber o que é que funcionou, o que é que não funcionou, porque senão estamos numa espécie de fuga em frente, sempre com novas medidas e que vamos, a perspectiva é esta e que são não sei mais quantos milhões de euros, mas depois na prática e no terreno nada se vê relativamente a esta matéria. Uma segunda questão que gostaria daqui de abordar prende-se com a mobilidade no interior. A mobilidade das populações, quer dentro dos concelhos, entre concelhos e entre regiões, já era deficitária, com inúmeras insuficiências e limitações. A epidemia que enfrentamos veio trazer mais algumas dificuldades. E aquilo que nós constatamos, e agora, presentemente, é que há um conjunto de carreiras e de horários que ainda não foram repostos e que há empresas que operam nestas regiões e que continuam em layoff. Vou-lhe dar o exemplo da rodoviária do Alentejo, que pretende acionar o mecanismo de layoff do Código de Trabalho por um período de 9 meses, a começar a partir do dia 1 de agosto. Ou seja, estas empresas continuam a receber, os trabalhadores estão em casa, têm cortes nos seus salários e as populações continuam sem transporte público para poder fazer as suas deslocações, seja para o acesso aos serviços públicos, sejam deslocações até para o acesso ao seu local de trabalho. E era necessária aqui uma intervenção efetiva por parte do governo, porque quando nós falamos de coesão territorial, a mobilidade é um aspecto fundamental. E mesmo em tempos de epidemia, tem que se garantir a mobilidade e tem que se garantir a mobilidade cumprindo as normas sanitárias, para não colocar em causa a saúde, quer dos trabalhadores, quer das populações que utilizam estes transportes. E aqui também há necessidade de uma resposta do governo, e era esta questão que gostaria de lhe colocar, enquanto ministra da Coesão Territorial, não só como olha para esta realidade concreta, mas há necessidade de facto de uma intervenção efetiva do governo para não continuar a aprovar e a permitir estes layoffs enquanto a população necessita dos transportes que não tem e os trabalhadores continuam com os seus salários cortados. Também ainda não foi reposto na totalidade um conjunto de ligações que existia. Agora estou a falar, vou utilizar a expressão mais comum, dos expressos entre as várias cidades e concelhos. Há ligações de vários concelhos com sete distritos continuam a não existir, com Lisboa que continua a não existir, e isto é também uma limitação grande a esta população que acaba por ficar um pouco, posso lhe dar o exemplo em concreto de Pavilhosa da Serra, que a ligação com Lisboa ainda não foi reposta. Isto acaba por ser quase um recolher obrigatório de várias populações, e quando se fala de facto das questões da mobilidade, estas são muito relevantes. Senhora Ministra, não podia deixar de colocar também a questão das portagens. porque se houve questão ou se houve aspecto que esta realidade mais recente nos demonstrou, nós já todos sabemos que as portagens nas executas são de facto um entrave ao desenvolvimento, são uma dificuldade acrescida na mobilidade daquelas populações, mas são uma dificuldade acrescida também na atividade económica. Nós até, aliás, já temos apresentado propostas na Assembleia da República no sentido, não é, com visto que possa haver uma progressividade na redução das portagens até à sua abolição, porque de facto entendeste como último objetivo a sua abolição, porque de facto elas não fazem nenhum sentido e nestes tempos da Covid-19 também estão a criar um conjunto de dificuldades. A outra questão que gostaria de abordar, tem-se aqui muito falado a questão do teletrabalho e do teletrabalho na administração pública. Mas, Sra. Ministra, nós queremos trabalhadores, ou o objetivo de haver mais trabalhadores nas regiões do interior é positivo, mas na administração pública que sejam acompanhados os respectivos serviços públicos para as populações, porque se não houver esse alargamento da oferta de serviço público ou atendimento público, de facto, o impacto no interior é o que é. Mas, além disso, há uma outra questão, esta mais de fundo, relativamente a este modelo, porque aquilo que nós temos constatado é que o teletrabalho tem sido um instrumento utilizado para aumentar a exploração sobre os trabalhadores, para aumentar o número de horas por dia que os trabalhadores estão a trabalhar. Há um pouco a ilusão até que pode permitir uma maior articulação entre a vida pessoal e a vida profissional. E aquilo que até que assistimos bem recentemente foi exatamente o oposto, né, que serviu para desregular horários e que não trouxe essa mais-valia que está colocada. Por isso, há aqui um conjunto de questões que devem ser, que nós temos muitas reservas relativamente a elas. E uma última questão sobre o amianto que a Sra. Ministra fez referência na sua intervenção inicial e o apoio para a remoção de amianto. Até faz uma referência que é um problema nacional, é verdade. Problema nacional. Sendo um problema nacional, não se pode atirar as responsabilidades para os municípios. E é dizer que é muito isso que o Governo está a fazer, ao colocar às costas dos municípios a responsabilidade para remover amianto, quer seja de escolas que são da sua responsabilidade, quer seja de escolas que não são da sua responsabilidade. Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Gostaria só de fazer esta pergunta. É dito que o programa é financiado a 100%. É dito que há 60 milhões de euros. O número de escolas a intervencionar são 580 escolas. Eu gostaria de perceber como é que é feita esta distribuição, isto é no âmbito dos programas operacionais regionais, gostaria de perceber como é que é feita esta distribuição dos montantes e se está garantido que em todas as regiões há os montantes disponíveis, tendo em conta o amianto existente em cada uma das escolas dessas regiões.
Obrigado, colega Paula. Dava a palavra à Sra. Ministra e ao mesmo tempo pedia-lhe uma pequena ajuda, é muito rápido. Devia presidir aqui à mesa. Dá a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começo por responder à última questão, que tem a ver com o seguinte. Do amianto, o que fizemos foi um levantamento das escolas com o Ministério da Educação e vimos... Ai, ainda por cima vem para o pé de mim. E vimos... peço desculpa. E vimos qual era a verba por região e, portanto, o que fizemos foi afetar a verba por programa operacional e por comunidade intermunicipal. E, portanto, garantidamente, os avisos abertos são por comunidade intermunicipal e têm a ver com as necessidades que existem em cada território. Todas as escolas estão cobertas, a lista foi definida, portanto, primeiro fez-se a lista, fez-se o levantamento, depois viu-se em que autarquia é que era a necessidade, em que cima é que era a necessidade e depois abriu-se o aviso comunidade intermunicipal a comunidade intermunicipal. Portanto, a abertura dos avisos prevê todas as necessidades e o valor resultou deste levantamento no terreno. Se o despacho, se a lista das escolas tiver algum engano, será retificado, ou seja, aquilo que eu já fui transmitindo, vamos trabalhando. A verdade é que Eu continuo a achar que, sendo um problema nacional, é um problema das famílias e é um problema dos territórios. E, portanto, eu vejo com alguma dificuldade que um autarca diga à sua população que não vai fazer a obra na escola X, que é financiada a 100% só porque aquela escola é tutela do Ministério Público. Eu duvido que alguma... Desculpem. Eu duvido que alguma família entenda isto, até porque reforçamos as verbas dos pactos e, portanto, isto não é uma questão de ideologia, isto é uma questão de resolvermos um problema. Depois, senhora deputada, não posso concordar quando diz que no terreno nada se vê. Eu vou convidá-la a vir comigo um dia ao terreno. Olha, eu vou-lhe dizer, no fundão, eu vou convidá-la a vir ao fundão e vai descobrir que quando, com as nossas linhas de apoio, só num edifício gimnodesportivo que estava abandonado e que apoiámos, vou dar mais exemplos de outras regiões, e que apoiámos com fundos comunitários e transformámos aquele gimnodesportivo para incubadora, nós encontramos naquele gimnodesportivo mais de 700 engenheiros de todo o mundo. E porquê é que continua a perder população, o fundão, como Lisboa, como Coimbra, como outras cidades? Porque o saldo natural é negativo, ou seja, nós temos uma população envelhecida, o número de mortes, infelizmente, é maior do que o número de nados e a imigração ainda não compensa. E, portanto, eu vou convidá-la a vir ao fundão, vou convidá-la a vir a um restaurante do Sr. Rui em Estremoz, que foi o primeiro projeto... Viu isso? Foi o primeiro projeto... Então, a senhora estava-me a pedir exemplos. Foi o primeiro projeto aprovado com... Não. Foi o primeiro projeto aprovado com verbas do Portugal 2020 e este senhor, em pleno período de pandemia, aumentou a contratação de duas pessoas, fechava à terça e à quinta, neste momento está aberto toda a semana e disse claramente que sem o apoio dos fundos comunitários não teria feito aquele restaurante com aquela ambição. E hoje entramos naquele restaurante e é uma montra do Alentejo. É verdade, o Alentejo continua a perder população porque o saldo natural é negativo. Se for a Ponte de Sor, vê uma escola, vê investimento público, que aliás não foi iniciado, foi já iniciado há governos atrás e, portanto, nem sequer estou a reivindicar para este governo a iniciativa. Vemos uma escola absolutamente fantástica para formar pilotos, vemos as ruas cheias de gente e continua a perder população. Porque é que continua a perder população? Porque, como todos os países da Europa, estamos a perder população. Mas lhe garanto uma coisa, sem estes apoios, sem este apoio ao investimento público, sem este apoio ao investimento privado, nós estaríamos muito, muito pior. Senhora Deputada, terei o maior gosto em ser cicerone para perceber que os territórios, e eu sou uma apaixonada dos territórios, e eu sei, com realismo, eu nasci no meio das pedras, eu cresci no meio das pedras, e ninguém me vem dizer que o interior hoje está pior do que estava há uns anos atrás. Hoje olhamos para as cidades, nós de facto continuamos a ter problemas e este não é, digamos, não foi um trabalho só deste governo, é de todos os governos. O grande investimento que fizemos na qualidade de vida nas cidades, o investimento que fizemos na educação, o investimento que fizemos na saúde... Precisamos de continuar a fazer, precisamos. Precisamos de dar um olhar especial ao interior, precisamos. Agora que se diga que não se vê nada no terreno, eu não posso aceitar isso. Até porque eu ando no terreno todos os dias. E vou levar a senhora deputada comigo, que nunca mais me vai voltar a dizer isto. Em relação à mobilidade no interior, é um problema, senhora deputada, é um problema a mobilidade no interior. E nós todos temos que encarar a mobilidade no interior como um problema e temos que o resolver. É um problema a mobilidade no interior. As CIMES não trabalham entre si para resolver este problema, têm que trabalhar, quer ao nível das comunidades intermunicipais, quer umas com as outras, e, portanto, é um problema que esta ministra reconhece e é um problema que todos temos que resolver. Temos que retomar as carreiras, que de facto pararam porque não havia pessoas que justificassem o movimento. Temos a garantia, nomeadamente as situações que revelou Pampilhosa da Serra, mas outras situações, temos a garantia que as carreiras vão ser retomadas, acompanharemos, mas temos que ter mobilidade no interior. Nós temos, de facto, que ter uma mobilidade especial, eu já referi. Nós temos também medidas de transporte flexível no interior, medidas que são, como existem já em várias comunidades intermunicipais, que eu já aqui referi, o transporte a pedido, em que há uma central telefónica, por exemplo, existe no Médio Tejo, foi uma das comunidades intermunicipais que é referência e que fez este projeto com um valor que, pouco significativo. Portanto, nós nem sequer estamos a falar de uma necessidade de elevado recurso. Nós estamos a pedir para que os autarcas se organizem e pensem a população. No caso do Médio Tejo, há uma central telefónica em que as pessoas telefonam e dizem: eu, daqui a 2 dias, preciso de ir ao médico à hora X. E, portanto, adaptam-se as viaturas, adapta-se o trajeto ao número de pedidos. E a viatura para à porta do centro de saúde, para à porta do mercado. E nisto ganhamos todos. Ganha a comunidade intermunicipal, porque é a autoridade de transporte. O que nós temos que fazer é multiplicar estes exemplos. Claro que o governo não pode obrigar, tem que criar os incentivos, não pode obrigar os atores no território a fazer estas medidas. Mas cada vez mais nós temos os atores no território a fazer isto. Mas é um problema ao qual não fechamos os olhos e para o qual temos que olhar com atenção, mas temos muitos exemplos onde este transporte flexível, isto consta do plano de valorização do interior, porque nós naturalmente temos que trabalhar com o Ministério do Ambiente nesta matéria. E devo dizer que o plano de valorização do interior é uma continuação dos outros planos, portanto não é um plano novo, é um amadurecimento e uma atualização, porque nisto dos governos o estar sempre a reinventar a roda é um disparate, nós temos é que consolidar as medidas que lançamos. Senhora Deputada, deixo-lhe o repto e eu sei que vai aceitar e que nos vai acompanhar numa próxima visita. Eu não a vou deixar descansada enquanto nos disser que sim. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Creio que não temos presente na sala nem do CDS, nem da Iniciativa Liberal, por isso passamos à segunda ronda de intervenções. Tenho inscrito os senhores deputados do grupo do PSD e do Partido Socialista. Não tenho registro de inscrições de mais nenhum partido. São estas as inscrições? Certo. Esta segunda ronda, como os senhores deputados sabem, com as alterações, 2 minutos por cada senhor deputado e a senhora ministra depois responde 2 minutos logo de seguida. Dou então a palavra ao senhor deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora ministra, essa sua última intervenção foi muito boa até para as pessoas do próprio Partido Socialista e dos outros perceberem que no tempo da Troika fez-se muita coisa pelo interior. Para ser perfeita, só faltava ter dito que esse programa do transporte a pedido começou em Mação. Eu até batia palmas de pé para aquilo que perceberiam. Senhora Ministra, aqui há coisa de um mês, talvez nem tanto, eu comecei a falar nesta comissão, consigo, sobre um problema que afetava as empresas do interior, que é o custo e a qualidade. Um problema que afeta as empresas do interior, que é a qualidade da energia que chega a muitos sítios. Como muitos sabem, e aqui já foi dito, pagamos todos o mesmo, as empresas estejam em Lisboa ou no Porto, ou no Sardual, ou em Maçã, ou em Castelo Branco, ou na Quevilhão, no Fundão, pagam todas o mesmo, mas umas têm um serviço tipo Ferrari e as outras têm um serviço de calhambeque, ou seja, com muitos cortes. Na altura, a senhora ministra disse que estava disponível para estudar o assunto e para conseguir apresentar uma proposta. Tendo em conta que ontem houve uma aprovação de uma pipa de massa para Portugal, que o senhor ministro vai ter a responsabilidade de gerir e gerir bem, e nós estaremos cá para fiscalizar isso e para ajudar no que for preciso, eu pergunto-lhe se já teve tempo para pensar no assunto, se já teve alguma proposta para apresentar, porque é um tema que nós não podemos deixar em cima da mesa. Devo dizer-lhe que falei deste assunto ao Ministro da Economia e que disse que ia avaliar. Quando foi o Ministro do Ambiente, percebi que ele não conhecia muito bem o assunto. Mas quem é do interior conhece, sente o problema nas mãos e deixe-lhe a questão. Terminava só com mais uma questão muito rápida, que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que a União Europeia e os fundos comunitários já permitem ajudar em muita coisa estes jornais, mas a existência destes jornais são um contributo para a coesão e para o escrutínio do poder político. Também sei que estes CDRs ficaram com esta responsabilidade. Sr. Ministro, será que há aqui alguma forma de conseguir ajudar nesta, não é no custo do jornal, é nesta distribuição, já não falo do porte paga 100%, ou talvez por aí, mas há alguma forma de ajudar a financiar esta distribuição? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sra. Ministra, para responder.
Esta respondo eu. Sr. Deputado, eu sabia que era a emoção, mas eu olhei para si e depois achei que ia manifestar-se. De qualquer maneira, com toda a amizade que nos une e respeito, Mação é pioneiro em vários projetos, nomeadamente na floresta, e como sabe, temos estado a trabalhar num projeto também que é piloto para a paisagem protegida, que é também uma das áreas que agora está prevista. No que toca à zona, nós temos, com os fundos comunitários, nós temos que aproveitar o fundo de recuperação para o seguinte: há áreas que são difíceis de pôr fundos comunitários. E, portanto, temos que aproveitar essas áreas para as apoiar no âmbito do Fundo de Recuperação. E a questão de qualificar zonas industriais que já existem era uma dificuldade que tínhamos com os fundos comunitários. E, portanto, uma das propostas que temos e que o Sr. Primeiro-Ministro viu com muitos bons olhos e que já falei, quer com o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, é a requalificação das zonas industriais com a Smart Grid e, portanto, esta questão não só de a questão das redes elétricas inteligentes, mas também a banda larga. Aliás, hoje ouvimos pela parte do professor Costa e Silva que, na opinião dele, o 5G devia começar pelo interior. Na nossa opinião, e penso que na de todos, também devia começar pelo interior. Em relação à imprensa regional e local, nós temos mesmo que colocar em marcha um programa de apoio à imprensa regional e local e, portanto, estamos a trabalhar nisso, até porque a CCDR tem competências neste domínio e, portanto, também não é novidade nenhuma se aqui disser que estamos a trabalhar nisso e gostaria muito em breve também anunciar aqui, não é preciso um pacote muito grande para ajudarmos a imprensa regional e local, e se há Ministério que sente o impacto de termos uma boa imprensa regional e local é o Ministério da Coesão Territorial, porque todo o país e a democracia beneficia, mas nós lidamos com eles todos os dias quando estamos no terreno. E, portanto, é também uma prioridade que temos em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, Sr. e Sra. Secretária de Estado, Sr. e Srs. Deputados, a preocupação do Governo com a salvaguarda dos postos de trabalho tem sido uma constante desde o início da pandemia. Não só porque o trabalho representa a fonte de rendimento muito expressiva para as famílias em Portugal, mas porque os recursos humanos são essenciais para o funcionamento e relançamento da economia. Assim, não é de espantar que parte significativa dos programas de apoio recentemente disponibilizados às empresas diga respeito exatamente à manutenção e criação de postos de trabalho estáveis, auxiliando os empresários e empreendedores a manterem e criarem novos negócios ou reforçarem projetos para os quais os trabalhadores são essenciais. A confiança no futuro implica também, naturalmente, dotar a economia de apoios tendentes à criação dos próprios postos de trabalho, incentivando a criação de novos negócios em todo o território nacional, sobretudo pequenas e médias empresas. O verão, aliás, vai dizer-nos que os portugueses ensaiaram um turismo interno muito diversificado, procurando soluções de alojamento mais pequenas e sustentáveis, o que poderá alavancar e sustentar também investimentos no interior, de menores dimensões, mas mais qualidade. Mas, Sra. Ministra, porque estas pequenas e médias empresas precisam de apoios não só para a criação e manutenção dos postos de trabalho, mas também para o investimento, pergunto-lhe se está previsto o lançamento para breve de novos programas de apoio à realização de obras ou instalação de equipamentos por parte das pequenas e médias empresas, e se estas contemplam ou não apoios a fundo perdido e qual o montante global que será disponibilizado para esses empreendedores no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, pode
responder. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta, Sr. Deputado. De facto, muitas das nossas empresas vêm-se confrontadas com a necessidade de manter os postos de trabalho e em todos os questionários que têm sido feitos às empresas, a maior parte das empresas põe como prioridade número um o apoio à modernização de equipamentos e à compra de pequenos equipamentos, sejam micro, pequenas e médias empresas. A AEP fez há pouco tempo um questionário, a CIP também. E, portanto, nós, brevemente, e através dos programas operacionais regionais, vamos mobilizar uma linha de apoio de 100 milhões de euros para apoiar pequenos projetos de investimento que podem ir até 150 mil euros por projeto e que terão apoio para micro e pequenas empresas e que terão apoio a fundo perdido no mínimo a 50%. Esta taxa para o interior terá que ser aumentada e, portanto, aqui é responder ao pedido das empresas, apoiar na modernização de pequenos equipamentos, no investimento em pequenos equipamentos, que em termos macro podem não ter um impacto muito grande na produtividade e na competitividade, mas para a manutenção dos postos de trabalho é absolutamente fundamental. E, portanto, o que fizemos foi, na reprogramação, aproveitámos a flexibilidade que a Comissão Europeia nos deu e, no passado, apoiávamos estes projetos, mas obrigávamos à criação de postos de trabalho. E, neste momento, a linha que vamos lançar é com a condição das empresas manterem os postos de trabalho. Portanto, é um pequeno programa de estímulo à produção nacional local de 100 milhões de euros, para pequenos projetos de investimento que podem também ter apoios para contratar serviços que são absolutamente fundamentais também para a competitividade das micro e pequenas empresas do território. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício, Sra. Ministra, os meus cumprimentos, Sr. e Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Senhora Ministra, no passado, na última audição regimental, deixei-lhe aqui uma pergunta relativamente aos fundos previstos para a cultura, património natural e cultura. A Senhora Ministra, na altura, disse que não tinha os dados consigo necessários para responder e deixou o compromisso que nos faria chegar esses dados. Sete dias depois, na audição regimental com a Senhora Ministra da Cultura, deixei-lhe a mesma pergunta e, coincidentemente, ela também não me soube responder, o que, de alguma forma, criou-me aqui alguma expectativa do porquê nem a Ministra da Coesão, nem a Ministra da Cultura têm esses dados em cima da mesa, pelo que volto e retomo a pergunta. Senhora Ministra, o que nós gostaríamos de perguntar era o seguinte: dos 245 milhões que anunciou de apoio a projetos de património natural e cultural, dessa verba, o que é que está destinado a património natural e o que é que está destinado à cultura? E se os 30 milhões que foram anunciados para cultura em rede estão englobados nestes 245 milhões ou se serão a somar a estes 245 milhões? Deixava-lhe outra pergunta, esta de natureza diferente. Também na última audição a Sra. Ministra anunciou um importante projeto e que também não posso deixar aqui de saudar, que é o apoio à realização de cadastro do património que nós temos no nosso território, o cadastro do território, uma medida que eu considero ser fundamental e que vai resolver muitos problemas relacionados com aquilo que é a defesa da floresta contra incêndios e a necessidade de haver aqui uma gestão muito clara daquilo que é a floresta. Pergunto-lhe, por favor, que nos esclareça em que ponto de situação é que está este projeto. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Sra. Deputada, eu começo por lhe pedir desculpa mas vou mandar a lista, mas entre é quase metade entre património natural e património cultural, o valor que referi. E os 30 milhões é a acrescentar, ou seja, os 30 milhões para este aviso da programação cultural em rede resultaram também de reafetação de verbas no âmbito da reprogramação, ou seja, o que as autoridades fizeram foi reafetaram as verbas que tinham para outras áreas e que não tinham utilização e canalizaram para o património, para o património em rede. Programação cultural em rede, o aviso já está aberto e, portanto, do valor que referi é metade património natural, património cultural, mas far-lhe-ei chegar e desta vez não me esquecerei e volto a pedir desculpas. E os 30 milhões é à parte, portanto, não é neste valor. Em relação ao cadastro, eu pedi ao secretário de Estado, Carlos Miguel, que está dentro mais deste assunto.
A palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar todos e agradecer à Sra. Ministra a oportunidade de poder esclarecer esta questão do cadastro e para dizer à Sra. Deputada que, efetivamente, este programa é um programa que envolve 152 municípios, potencialmente, eles são voluntários de aderir ou não, todos eles no centro e no norte, que é a zona do país onde o cadastro não se materializa, e dizer-lhe que os avisos já foram abertos, e por isso eles estão abertos, os municípios já podem, digamos, de alguma forma, concorrerem. A estrutura de missão foi criada por resolução do Conselho de Ministros há pouco tempo e será materializada pelas indicações que temos, possível, de certeza absoluta, ainda este mês. Esta estrutura de missão será aquela que acompanhará e também estruturará, junto dos municípios, a efetivação do cadastro e o objetivo é que no mês de setembro tenhamos todos os municípios a trabalhar no cadastro e com isso termos uma nova realidade a médio prazo a nível nacional. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde. No início desta nossa reunião, portanto, o PSD referia-se à falta de referências à coesão territorial e citava até concretamente a visão estratégica para o plano de recuperação económica do país e que referia que só tinha 10 páginas sobre coesão territorial. Eu acho que nunca é demais lembrar que não só a criação desta área governativa reforça aqui a preocupação do Partido Socialista com os temas da coesão territorial, mas também lembrar o PSD de um dos pontos do programa de governo que fala especificamente sobre a necessidade de incorporar o desígnio da coesão territorial de forma transversal nas diversas políticas públicas setoriais pertinentes. E, portanto, eu acho, e nós vemos isso em muitos dos programas e dos planos que são executados por este Governo, desde logo o Plano de Ação para a Transição Digital, ainda há pouco a Sra. Ministra falava do 5G e da necessidade também de acautelar as zonas do interior. A Estratégia Nacional para o 5G refere num dos seus primeiros objetivos que falem duas cidades no país, portanto, a terem 5G, uma delas é no interior e, portanto, nós vemos que essa preocupação está plasmada na transversalidade das políticas, portanto, não basta ao PSD fazer um search por coesão territorial nos vários documentos, é importante lê-los na totalidade e ver e fazer uma leitura das medidas que lá estão que valorizam os territórios de baixa densidade. E neste contexto, eu gostava de lhe falar num programa que está atualmente em execução, que é o Plano de Estabilização Económica e Social, que tem a ver com uma medida muito específica, que é a medida 2.1.4, relativa aos apoios à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Nós sabemos que é essencial para as regiões do interior atrair investimento, criar emprego e permita fixar populações nestes territórios. É fundamental também o papel das instituições de ensino superior e dos centros de investigação, até para que depois consiga, portanto, haver uma transferência de inovação, de conhecimento, de tecnologia para as empresas e, portanto, este programa é essencial. Este programa prevê a mobilização de 18 milhões de euros do FSE e, portanto, fala em 654 novos postos de trabalho, 614 dos quais no interior e, portanto, eu perguntava-lhe se nos consegue dar mais detalhes sobre a execução deste programa. Concretamente, já existem regiões ou instituições que serão beneficiadas por este programa e depois, para terminar,
terminar, Sr. Presidente, perguntava-lhe, Sra. Ministra, sobre o programa que também tinha anunciado em abril, o Conhecer Portugal, que tem objetivos parecidos, mas relativamente a estudantes e investigadores, portanto, à sua mobilização para o interior e para assuntos relacionados com o interior, se já há mais detalhes sobre este programa. Muito obrigado.
Obrigado, Filipe. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Sr. Presidente, se me permitir, a Sra. Secretária de Estado responderá a esta questão.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Começava precisamente pelo Plano de Recuperação Económica e Social. Eu não sei de onde é que vem essa contagem das 10 páginas, porque mais de 10 páginas tem só o resumo que nós fizemos sobre o Plano da Recuperação Económica e Social e que visa a coesão territorial. Não é só o capítulo de coesão territorial que consta no documento, mas também todo o painel de fundo sobre coesão territorial que está ao longo de todo o documento. Quando nós falamos em planos de infraestruturas físicas, sobretudo para reforçar a ligação à Espanha e à Europa, é o interior que aparece como destaque, certamente. Quando falamos claramente, ao longo de todo o documento, em reforçar a aposta no interior para criar um espaço geoeconómico ibérico integrado e vai ainda mais longe, dando uma série de exemplos de projetos geoestratégicos integrados à volta de dinâmicas instaladas no interior. Também a utilização das cidades médias como âncoras de desenvolvimento de forma a aumentar a massa crítica, a competitividade, a inovação tecnológica e a internacionalização das empresas portuguesas. Quando falamos das cidades médias, também estamos a falar aqui de um papel absolutamente importante na coesão territorial. A mesma coisa quando se abordam todas as cadeias logísticas e de produção numa dinâmica de maior proximidade, mas também de apoio à indústria nacional e à aproximação também entre a população e os serviços, estamos a falar de coesão territorial. A mesma coisa em todo o eixo das competências digitais da administração pública, das instituições e empresas e de as tornar mais acessíveis e amigas do utilizador, assim como todo o eixo da descarbonização da economia assente nos recursos endógenos, também privilegia quer a coesão territorial, quer a valorização do interior. E, portanto, como disse a Sra. Ministra, penso que este programa verte, sem dúvida, todos os desígnios da coesão territorial anteriores à necessidade deste plano e que agora evidenciam ainda mais a sua pertinência e a sua utilidade. Relativamente aos avisos dos recursos humanos altamente qualificados no interior, é uma das várias medidas incluídas no programa de revisão, no programa de valorização do interior, e eu gostaria de relembrar que o Programa de Valorização do Interior teve um balanço há um ano, onde estão, eu posso partilhar depois também com a senhora deputada que questionou os resultados desse programa, ele está disponível, e posso partilhar os dados que mostram quantas empresas foram apoiadas, quantos postos de trabalho foram criados, quanto aumentou o volume de negócios e até mesmo a comparação do investimento per capita em territórios do interior versus territórios nacionais. De qualquer forma, a revisão do Programa de Valorização do Interior acrescentou aqui um instrumento muito importante. É que, para além de contarmos na mesma com a colaboração de todas as áreas governativas, também o Ministério da Coesão Territorial, a partir dos instrumentos dos programas operacionais regionais, veio trazer aqui um envelope financeiro muito importante para medidas concretas como esta que o Sr. Deputado falou, nomeadamente através do aviso dos recursos humanos altamente qualificados para os territórios do interior, que está aberto em várias fases e continuamente até ao final do ano. Encerrou a primeira fase e tivemos 24 candidaturas, como disse a Sra. Ministra. Essas candidaturas foram de entidades do sistema científico, mas também de empresas, quer na região norte, quer na região centro. E depois, relativamente ao Mais Coeso Digital que estava a referir, ele também é alimentado por estes avisos da contratação de recursos humanos altamente qualificados, mas também pelos da inovação produtiva e pelos IDT e projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico para o interior, cuja primeira fase também já terminou e as candidaturas estão em avaliação. tiveram imensa adesão e, por isso, eles serão avaliados no mês de setembro e aí teremos já concretamente dados sobre o Mais Coeso Digital. Relativamente, só para terminar mesmo, ao Conhecer Portugal, portanto, está em curso o desenho de como será colocado em funcionamento. Portanto, ele prevê a atribuição de bolsas para estudantes que se desloquem do interior para do litoral para as universidades, centros de investigação e politécnicos que se localizem no interior. Estão previstas 150 bolsas e, portanto, será agora, está a ser desenhado, juntamente com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a avaliação, o modelo de avaliação e o modelo de concurso dessas bolsas para que possam estar disponíveis no próximo ano letivo.
Obrigado. Está. Vou dar a palavra agora ao colega Jorge Mendes, também com 1 minuto e 120 segundos.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, eu tinha uma intervenção para fazer, mas à medida que fui ouvindo algumas respostas, fiquei curioso quando o Sr. Secretário de Estado falou dos projetos geoestratégicos ibéricos. Eu presumo que vão apoiar a PSA Citroën, Peugeot Citroën, em Vigo, que é o maior projeto estratégico da região norte. Está em Vigo, não está deste lado, mas que toda a região norte, desde a fronteira até Aveiro, até Águeda, hoje vive muito o setor industrial, metal, dos plásticos, dos moldes desta grande unidade. São 4 auto-Europas e que muito diz respeito à região. Depois, quando falou agora dos recursos humanos altamente qualificados, eu gostava que fosse mais precisa, porque houve uma fase do seu discurso que foi lá, tocou na questão. Isto estamos tudo a falar de quadros altamente qualificados para as universidades e para os politécnicos, ou seja, para financiar os pós-docs e as linhas de investigação das universidades e politécnicos, com todo o mérito. Eu acho que esse é que deve ser o grande objetivo, para que as universidades e os politécnicos possam manter um corpo de investigadores, quer em fase de doutoramentos, quer pós-doutoramentos, nas áreas prioritárias para as regiões e para as quais têm lutado por verbas do Orçamento de Estado, que têm ficado sempre à margem. E, portanto, é meritório, mas vamos ser claros na denominação. Depois, em relação à reprogramação, a Sra. Ministra disse aqui há um mês que, em relação à regeneração urbana, à requalificação urbana, que o mês de junho era para limpar. Quem executou, executou. Quem não executou, tínhamos que fazer contas à vida. Já está feito o balanço. Quem não executou, há PEDUs, há municípios com PEDUs com execuções inferiores a 10%, o que é que vai acontecer? Nos PADUs não há problema nenhum. Nestes vamos ter medidas, não vamos ter. Para quando é que a Sra. Ministra prevê apresentar a proposta de reprogramação em curso à Comissão Europeia? Prevê-se que o Estado português apresente mais alguma proposta de reprogramação ainda no corrente ano, ou será só uma única reprogramação? E, por último, será possível apresentar propostas de reprogramação do Portugal 2020 à Comissão depois de 31 de dezembro deste ano? Será possível apresentar propostas de reprogramação do Portugal 2020 à Comissão Europeia depois de 31 de dezembro? É só.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Eu vou responder a uma parte das questões, depois deixarei à Sra. Secretária de Estado, mas eu serei telegráfica. O que eu disse era que em junho estávamos a fazer a avaliação. A avaliação acabou de ser feita, dos PEDUs e dos PARUs. Ao contrário do que disse, temos muitos problemas em muitos PARUs também, mas a regra foi, os projetos que não estejam com concurso lançado até final de julho, cairão. Portanto, o que estamos a fazer é, fez-se uma primeira avaliação, no início agora de setembro, vamos de facto conversar, agosto e setembro, conversar com as autarquias e depois poderei em setembro dar nota, quer dos valores, quer da ação, do plano de ação para utilizar as verbas. Depois dizer-lhe que os projetos estruturantes estão quase que a senhora secretária de Estado falou, se fizerem a leitura da visão estratégica do professor Costa e Silva, estão lá identificada uma parte, ou seja, são contributos, aqueles projetos que ele até fala de clusters, que ele dá exemplos ao longo do território, foram contributos já nossos. Não é exaustivo, mas podem ter uma noção dos projetos estruturantes. Nós chamamos de projetos integrados. E isso estão lá descritos, mas nós estamos a preparar uma resolução do Conselho de Ministros para esses projetos estruturados, porque é conjunta entre vários ministérios, mas uma parte está acolhida e está descrita. Portanto, também não aparece como coesão territorial, mas é um contributo da coesão territorial. E passava a palavra à Sra. Secretária de Estado, se o Sr. Presidente a autorizar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em particular o Sr. Deputado, queria, relativamente ao aviso dos recursos humanos altamente qualificados, eu não disse que eram só para entidades do sistema científico. Há dois avisos abertos distintos, um para empresas e outro para entidades do sistema científico. Aliás, o das empresas tem uma dotação de 12,1 milhões de euros e o das entidades é de apenas 3 milhões de euros. Tivemos, como eu disse, 24 candidaturas submetidas a ambas as modalidades. Portanto, isto não é certo. Aliás, eu nem sei ao que é que se refere ao certo quando fala em pós-docs, porque a maior parte dos pós-docs que existiam no ensino superior têm agora contratos de trabalho e estão integrados em carreiras de investigação científica, ou pelo menos é esse o estímulo que o Governo tem dado à sua integração. E, portanto, quando falamos destes avisos, estamos a falar da integração destes doutorados em empresas, pode ser também em entidades do sistema científico e tecnológico, e também há contratação para os laboratórios colaborativos, são contratos de trabalho, não são bolsas de pós-doutoramento, são contratos de trabalho, e também aí temos uma dotação de 20,1 milhões de euros para recursos humanos altamente qualificados de laboratórios colaborativos só em territórios do interior. E depois, como explicou a senhora Ministra e lendo o Plano de Recuperação Económica e Social, percebe-se e identifica-se claramente quais são estes projetos geoestratégicos. Aqui a dimensão ibérica também foi muito bem, penso eu, e é muito feliz a explicação do autor do documento, porque mostra a dupla periferia que às vezes Portugal sofre, não é? Em função, o interior de Portugal em relação ao litoral e a fronteira interior de Portugal em relação ao espaço ibérico e o espaço ibérico em relação à Europa, e por isso é que ele fala do Interland ibérico como uma nova oportunidade e potenciar os territórios de fronteira para desenvolver socioeconomicamente, nomeadamente essas cidades médias e as cidades âncora. E, portanto, estão, como está bem explícito, identificado, e são projetos que necessitam de ser expandidos, porque a semente está lá, existem dinâmicas instaladas nessas cidades médias e que, portanto, podem...
Peço que termine, senhora secretária.
Vou terminar. Podem e devem ser expandidas, consolidadas e atuar realmente como âncoras do território. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o colega Nuno Fazenda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Venho sobretudo falar do futuro, de algo que marcará o nosso futuro coletivo. Acho que hoje nesta audição ficou claro também que tem havido uma agenda para o interior, não só tanto se falou de interior, como tem havido uma ação concreta com projetos públicos e privados e que estão no terreno, e portanto vou dispensar-me de falar daquilo que já tem sido a obra e que é reconhecida que tem sido feito pelo interior. De facto, hoje o Conselho Europeu chegou a um acordo histórico para a recuperação da economia europeia e é público que Portugal irá dispor da União Europeia um montante global de 45 milhões de euros em subvenções. E isto representa um aumento de cerca de 37% face ao anterior período de programação comunitária, o que significa um resultado francamente positivo para Portugal. Acresce ainda que Portugal poderá ter ainda acesso a um montante de 10,8 mil milhões de euros a títulos de empréstimos. E, portanto, em termos práticos, o montante que iremos ter ao dispor da União Europeia em termos de subvenções exige uma execução média de cerca de 6 milhões de euros por ano. No passado, a média tem sido de 2 mil a 3 mil milhões de euros ano. Ora, quer o montante global quer o ritmo de execução, colocam-nos a todos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de promover uma boa aplicação dos fundos comunitários e de forma também mais célere. E isso exige a construção de uma visão estratégica, a participação pública e o envolvimento ativo dos atores setoriais e territoriais. Portanto, este é um desafio que convoca todos, um trabalho que não dispensa ninguém, e hoje mesmo o Sr. Primeiro-Ministro falava precisamente disso, apelou à participação pública, ao envolvimento das instituições, das empresas e da sociedade civil. Também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia, na qual recomenda ao Governo a promoção de um debate alargado para a utilização dos fundos comunitários, quer à escala nacional, quer ao nível regional, nomeadamente, por exemplo, ao nível da auscultação dos conselhos intersetoriais e conselhos regionais das CCDRs. E por isso tenho apenas três breves questões a colocar à Sra. Ministra. A primeira é como é que vê o acordo que hoje foi alcançado. A segunda, que iniciativas de auscultação dos territórios é que considera que deverão ser realizadas por forma a que possamos definir com maior assertividade a aplicação dos fundos comunitários, nomeadamente para potenciar o interior de Portugal. E a terceira é que, tendo em conta que o próximo período de programação comunitária prevê um claro reforço dos fundos comunitários para o pilar da coesão, o que pergunto é se considera também que seja expectável e justo que haja um reforço dos fundos especificamente para o interior, com uma clara discriminação positiva dos territórios de baixa densidade, no fundo com uma dotação específica para o interior, como hoje aqui também, de algum modo, já referenciou. E, portanto, e para que desse modo se possa reforçar a agenda para o interior que tem estado a prosseguir. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Senhora Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Respondendo às questões, vejo como qualquer português, com muito agrado, este excelente acordo que foi atingido, de 45 mil milhões de euros para o país, e saúdo a resiliência e o otimismo até à última hora do nosso Primeiro-Ministro e, sobretudo, o excelente trabalho de diplomacia que fez, porque não é fácil, e, portanto, enquanto portuguesa, enquanto ministra, acho que devemos estar todos satisfeitos. Agora, de facto, é uma oportunidade em que temos que utilizar bem estas verbas, têm que ser todos envolvidos, e isto há uma parte. E quando falamos do interior, isto tem que vir de baixo para cima. E, de facto, isto não é. Não pode ser só um programa do governo, é um programa das comunidades, das regiões, independentemente de partidos, e, portanto, eu vejo com muito bons olhos que nós vamos ter um período onde vamos ter simultaneamente, até 2023, a conclusão do Portugal 2020, vamos ter simultaneamente o Fundo de Recuperação, mas outras iniciativas, e depois vamos ter o Portugal 2030, porque o Fundo de Recuperação é até 2026. E, portanto, eu diria que temos que fazer escolhas que sejam execuíveis, em que a população veja, sinta que são úteis. Quando nós lançamos medidas que dizem algo à população, nós imediatamente sabemos que as medidas são boas. E se não as envolvermos, elas nunca vão sentir as medidas como delas. E, portanto, não só considero que o território tem que ser envolvido, que uma parte significativa das medidas, nomeadamente o interior, deve ser de baixo para cima, como também acho que deve haver, e vai haver certamente, um programa como em linha, aliás, com o que já foi reivindicado até pelo PSD e pelo PS, em linha com um programa especial para as regiões e, sobretudo, para os territórios do interior. E penso que cá continuaremos para acompanhar quer os programas, quer depois a sua fiscalização na aplicação no terreno. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a colega Ofélia Ramos.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, foi hoje anunciado pelo Governo um pacote financeiro para Portugal, para a recuperação da economia portuguesa, no valor de 45 mil milhões de euros, tal como foi aqui já dito. Também foi igualmente anunciado que desses 45 mil milhões de euros, 300 milhões serão destinados a um programa específico para o Algarve, programa esse que se destina em concreto à diversificação da economia,
a melhorar infraestruturas e fazer investimentos na área da saúde. O Grupo Parlamentar do PSD entende que é de facto crucial, se não mesmo fundamental, que seja aprovado um programa específico para o Algarve, com vista à recuperação da nossa economia, que depende fundamentalmente do turismo, e por isso será com certeza uma das regiões mais afetadas do país, tal como, aliás, tem vindo a ser confirmado pelo relatório Perspectivas de Emprego, apresentado pela OCDE, que diz que 40% do emprego poderá estar em risco. E, portanto, o Algarve é uma das regiões que, de facto, hoje enfrenta uma grave crise económica, tendencialmente crescente, nomeadamente, de acordo com os últimos dados do IFP, agora em junho registou um desemprego, portanto, um número de desempregados inscritos de cerca de 231,8% comparativamente ao mesmo período homólogo, portanto, a junho de 2019, e, portanto, está muito acima daquilo que foi registado em termos de aumento a nível de média nacional, e, portanto, realmente a situação do Algarve é bastante preocupante. As empresas atualmente não têm liquidez, muitas delas recorreram ao layoff, não vêem alternativa se não fechar portas, porque vamos enfrentar 3 épocas baixas consecutivas e, portanto, quando eu estou aqui a falar na crise que enfrentamos a nível turismo, estou a falar em todas as atividades que dependem do turismo, portanto, todas as atividades, nomeadamente a restauração e atividades conexas. Portanto, esta situação é muito preocupante, na medida também que o Algarve é uma das regiões que mais contribui para o produto interno bruto, e falo aqui, portanto, no VAB a nível de turismo, e, portanto, é uma preocupação, que é uma preocupação que não deve ser só dos algarvios, mas é uma preocupação dos portugueses, é uma preocupação nacional. Daí a minha pergunta, Sra. Ministra, como é que o Governo quer utilizar 300 milhões, e aqui, portanto, estou a falar dos 45 mil milhões, vai afetar apenas 300 milhões de euros a um programa específico para o Algarve, para diversificar a economia, para investir nas infraestruturas de saúde, quando nós sabemos que a construção do Hospital Central Universitário, que foi em 2006 uma prioridade do Governo, e neste momento está previsto e estimado um valor de construção de cerca de 250 e tal milhões de euros, como é que este Governo consegue dizer hoje, perante os algarvios, que quer realmente, que tem um programa específico para a recuperação da nossa economia de 300 milhões de euros. Ó, Sra. Ministra, 300 milhões de euros nem dá para a construção do hospital, muito menos dará para a diversificação da economia. Portanto, eu pergunto muito em concreto. Ó, Sra. Ministra, explique-me aqui, ainda há pouco dizia, na sequência de uma intervenção do deputado do Bloco de Esquerda, dizia que, bem, a verba do PO regional ainda está por executar em cerca de 34%. Bom, ainda me deixa mais preocupada, porque se nós vamos continuar a caminhar, tal como temos vindo a caminhar, aqui o futuro não posso ser muito otimista quanto ao futuro. E eu pergunto em concreto, ó Sra. Ministra, o que é que se pretende em concreto fazer com estes 300 milhões de euros? Porque, quer dizer... O que é que vai ser feito? O que é que vai ser feito? E se a par destes 300 milhões, já disse ainda há pouco, que vão vir mais milhões de euros, além desses layoffs que está previsto, o regime simplificado, o que é que se pretende, em concreto, apresentar aos algarvios? É isso que eu quero ver respondido. Obrigada.
Sr. Presidente, se dará a resposta ao Sr. Secretário de Estado.
Presidente, muito obrigado por esta oportunidade. Senhora Deputada, a preocupação do Governo com a situação do Algarve não é uma preocupação de hoje, é uma preocupação desde o princípio da pandemia e sabemos da realidade, digamos, que ocorre no Algarve e a necessidade de responder à mesma. E por isso vários elementos do Governo ao longo deste tempo têm referido, e o nosso Ministério e a nossa Ministra também têm referido, da necessidade de criar um plano específico para o Algarve. A novidade que tivemos de hoje, e foi uma novidade boa e que veio, digamos, do conjunto destas negociações, é termos um valor específico atribuído. E este valor específico atribuído, como a senhora deputada disse, trata-se da recuperação financeira de uma zona, que é a zona do Algarve, e por isso tenho a certeza absoluta que estes 300 milhões de euros não resolverão todos os problemas do Algarve, mas ajudarão a resolver aquilo que é a recuperação financeira. Todos nós sabemos que a construção de equipamentos ajuda a parte económica de qualquer região, mas temos que separar estas águas entre aquilo que é a construção de equipamentos necessários a uma determinada região e aquilo que é a alavancagem da economia dessa região. E por isso, separarmos isto, se juntarmos aos 45 milhões de euros aquilo que é um quadro comunitário de apoio que está aí já, digamos, para o próximo ano de 2021, temos aqui uma bolsa financeira que vai para além disso e temos uma resposta às necessidades das regiões, que vão muito para além disso. Quando a senhora deputada pergunta que obras, que fazer, como é que se vai utilizar estes 300 milhões de euros, a nossa ambição, que é de todos, é que se utilizem bem. E para utilizar bem é preciso envolver... Eu não consigo falar e ouvir ao mesmo tempo, tenho esta dificuldade, mas é de facto meu de certeza absoluta. Aquilo que ele estava a dizer é que efetivamente temos que envolver as pessoas, e envolver as pessoas é envolver a CCDR do Algarve, é envolver a AMAL do Algarve, é envolver as associações de empresários do Algarve, de forma a que se criar um plano de ação e que se resolva este problema, que é um problema também de reestruturação da própria economia algarvia, que não deve, estar alicerçada nesta percentagem em tudo aquilo que é o turismo. E no Algarve temos muitos exemplos, tanto a nível daquilo que é investigação científica, como é de reconversão agrícola, que podem, digamos, dar respostas novas àquele território, de forma diferente daquelas que têm sido dadas até hoje. E disse. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o colega Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, o Sr. Ministro, os Estados, Srs. Deputados. Senhor Ministro, eu vou começar pela entrevista que li sua no Jornal Eco e que tem um título referente ao aeroporto em Beja. Eu sei que eu próprio lendo a entrevista vi que a Senhora Ministra não afirmou que o aeroporto, que a opção devia ser Beja. Ora, senão, bem, nós também temos aqui no passado o Mário Lino, ex-ministro, a dizer a margem sul jamé. Mas eu sei que, ainda há bocado devido a essa audição, que o Sr. Ministro Pedro Nunes Santos afirma margem sul toujours, se quiser assim entender nessa questão. E, portanto, essa questão está mais do que definida. Entendi na perfeição que a Sra. Ministra dava era uma opção de uma utilização do aeroporto de Beja e não uma alternativa ao Montijo, que está mais do que decidida. Mas, naquilo que é a decisão do Governo, que é querer avançar com o aeroporto do Montijo, há, de facto, aqui algo bastante importante que eu não vi na sua entrevista e daí conduzir à minha pergunta, que é... Como é que esta infraestrutura, que é fundamental para a Península de Setúbal, para os empregos que é necessário gerar na Península de Setúbal, que é um dos principais problemas que tem em comparação com a margem norte da área metropolitana de Lisboa, tem poucos empregos e há muita gente a ir trabalhar todos os dias da Península de Setúbal para Lisboa. E, portanto, nós precisamos de mais empregos, infraestruturas âncora, mas também esta infraestrutura âncora pode servir o interior. E eu não vi isso na sua entrevista. E queria que, efetivamente, pudesse responder, porque isto ajuda a justificar. Nessa matéria, Sra. Ministra, eu também não queria deixar de aproveitar, no que diz respeito à Península de Setúbal, de perceber que outro tipo de projetos tem para esta região. Sabe que agrega 9 municípios, sabe que faz parte da Nuto 2 e Nuto 3, sabe que já falámos aqui em tempos até dos ITIs. Esta infraestrutura é importante, o aeroporto de Montijo se vier a concretizar, como é a intenção do Governo, pelo que eu subentendi, mas não será seguramente a única questão que pode resolver o problema de falta de economia e criação de emprego para nós podermos ter cada vez mais as duas margens mais iguais. Para isso, os fundos comunitários, seja através de ITIs ou de outro instrumento qualquer, são muito importantes. E por isso eu deixava-lhe a pergunta que já fiz aqui em tempos e que à data de hoje ainda não temos a resposta, mas que... Então vai-me dar uma boa resposta. Vai-me deixar por duas vezes contente, outra vez deixou-me esperança. Agora eu espero que seja mesmo algo que se venha a concretizar em breve. Muito obrigado.
Obrigado, colega, Sr. Ministro.
Essa pergunta já teve resposta numa audição que o Sr. Deputado não estava, Sr. Presidente. E eu já respondi a essa pergunta. Nós já reunimos com todos os autarcas e o que nos foi transmitido foi que não queriam sair da área metropolitana de Lisboa. E a partir do momento em que não saem da área metropolitana de Lisboa, é difícil terem uma ITI que não seja a área, que já existe, porque é a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, a partir do momento em que os autarcas da Península de Setúbal dizem que não querem constituir uma ETI à parte porque querem continuar a pertencer à área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa em si própria já é uma ETI. E, portanto, o que combinámos com os autarcas da Península de Setúbal foi que teria que ser feita uma NUTES 3, trabalhada uma estratégia para que dentro da ETI, a área metropolitana de Lisboa, tivéssemos avisos dedicados e medidas específicas e até candidaturas a iniciativas comunitárias, porque é uma realidade muito interessante na perspectiva do potencial extraordinário que tem, dos desafios que coloca, a verbas diretamente geridas pela Comissão Europeia. Isto foi o que eu já transmiti aqui, que poderá ser ouvido e, portanto, é a resposta que lhe deixo na mesma. Agora, devo esclarecer em relação a esta entrevista que dei à ECO, foi em relação ao Mais Coeso Emprego. E, portanto, foi já num ambiente de fim da entrevista que a jornalista disse, mas, porque estávamos a falar só do interior e, portanto, estávamos a falar de investimentos feitos do interior e estávamos a falar desta necessidade que temos de dar viabilidade e sustentabilidade aos investimentos que já temos. Portanto, a jornalista, no fim de uma entrevista, estamos num ambiente informal e eu respondo, olha, uma boa pergunta, porque eu elogiei a pergunta e referi a isto, disse, de facto, é muito importante dar viabilidade. Portanto, nunca sequer a entrevista foi sobre qualquer aeroporto, mas sequer a opinião desta ministra sobre o aeroporto de Montijo, ela é positiva e mais cedo do que nunca, ou seja, quanto mais cedo melhor. Agora, que os autarcas se entendam, não é? Que o território se entenda, porque também nessa reunião que tivemos com os autarcas da Península de Setúbal, tivemos opiniões diferentes em relação a esta infraestrutura. E o Sr. Deputado, como sabe, é fundamental que o território, e eu acabei de dizer isso para outras coisas, esteja de acordo em relação aos investimentos que vão lá ser feitos. E eu gostaria muito que o território estivesse de acordo em relação a esta importante infraestrutura.
Obrigado, Sr.
Já
Ministro.
Não depende de mim, nem de si.
A palavra ao colega Márcia Passos.
Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, em 7 meses é a 4ª vez que lhe vou fazer esta pergunta e peço-lhe desculpa, vou amassá-la até ao fim da legislatura, se for necessário, porque, de facto, o desequilíbrio é enorme. A Sra. Ministra pareceu muito receptiva e sensível à questão em janeiro. Depois, em maio, disse que a Maia, estou a falar das scoots e das portagens na A41, a Sra. Ministra disse em maio que a Maia era um caso com especificidades e que estava a ser tratado de forma particular, não seria incluído na portaria. E em junho, no dia 23, Sra. Ministra, quando voltei a questioná-la sobre isso, a Sra. Ministra disse que a solução não era a melhor de todas, mas que já tinha sido encontrado um princípio de solução e que estava incluído na portaria. Eu não tive oportunidade de voltar a questioná-la e faço hoje. Afinal, Sra. Ministra, como é? Está incluído? Não está? Deixou de ter especificidades e deixou de ser analisado de forma particular? É que a desigualdade e o desequilíbrio continuam a ser exatamente o mesmo. Em 14 quilómetros são 10 que são portajados. Portanto, temos exatamente a mesma situação. Peço-lhe, Sra. Ministra, que fale a verdade aos maiatos, que fala a verdade a todos quando se utilizam a A41 dentro do Conselho da Maia e que pague estas portagens, que são algo ímpar em todo o país. Muito obrigada.
Obrigado. A palavra, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, pode-me fazer essa pergunta enquanto não resolvermos o assunto. Está na proposta que está a ser analisada pela UTAP. Neste momento já tem o acordo do Ministério das Infraestruturas e Habitação e, portanto, é um assunto que a proposta de resolução será agendada, em princípio, para a semana na reunião do Secretário de Estado. Mas está na proposta.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluiu.
Não, estou a dizer que essa trouxe o que diz, está na nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Como todas as outras.
Deixava aqui, o Presidente não deve fazer questões e não pôr questão nenhuma, deixava apenas aqui uma preocupação de alguém que anda nestas coisas há muito tempo, que tem a ver com se não era vantajoso ir acompanhar o processo com um estatuto semelhante a RUPES para o interior. E avaliar o que é que este conceito trouxe de positivo para as regiões onde foi aplicado e se por acaso o interior não merecia um estatuto semelhante. Agradecer à Sra. Ministra, mais uma vez, ao Sr. Secretário de Estado a presença. Ah, eu peço desculpa ainda. Eu peço desculpa. Não foi por consideração muito grande que tenho pela Sra. Ex-Presidente e ex-colega da Câmara de Rio Maior.
Faça muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado e caros colegas. A minha intervenção é única e exclusivamente para esclarecer uma questão que os autarcas vão referindo e que, da intervenção da Sra. Ministra, gostaria e acho que era importante referir. Sra. Ministra, no que diz respeito à retirada do fibrocimento do amianto das escolas, em determinada altura, percebendo tudo, percebendo que é uma iniciativa que mexe com a construção civil, que resolve um problema ambiental e que, desta forma, tranquiliza as escolas, os diretores, os alunos e as famílias, que isso também é muito importante. Mas a minha questão e este esclarecimento que pretendia era o seguinte. Inicialmente percebemos que este valor, salvo erro, de 60 milhões para 578 escolas, que seria um valor à parte dos pactos. Pois, em determinada altura, percebemos que era valor retirado aos pactos. A Sra. Ministra hoje referiu que nos pactos tínhamos 1.036 milhões e que agora levou um reforço para 1.268 milhões. Sra. Ministra, este valor do amianto, portanto, da retirada das escolas, é efetivamente um reforço aos pactos em que os municípios, independentemente de serem escolas no âmbito da sua competência ou escolas ainda património do Estado Central que vão contratualizar e vão executar, ou é um valor que acresce aos pactos das comunidades intermunicipais, por sua vez dos municípios. Obrigado.
Por senhor Secretário de Estado.
Senhor Presidente, se não se importar, será o Senhor Secretário de Estado que dará.
Senhor Presidente, Senhor Deputado, tenho sempre o privilégio de ser eu a responder às suas questões, o que faço com muita amizade e muita alegria. Duas referências e duas referências que a senhora deputada conhece-as tão bem quanto eu. As intervenções nas escolas são intervenções pactadas, ou seja, fora dos pactos e dentro do quadro comunitário de apoio e fora dos pactos não há intervenções nas escolas. E por isso nós, para intervirmos nas escolas, seja elas quais forem, nomeadamente no amianto, tem que ser no interior dos pactos. Daí que este programa do amianto, ele nasce e é pago pelos pactos. Mas então porque é que se diz, como é que se atingiu este mecanismo? Atingiu-se este mecanismo através da reprogramação. E na reprogramação financeira reforçou-se a dotação para as escolas, indo buscando dotação a áreas em que, estando nos pactos, os municípios não mexem nelas, nomeadamente áreas que são geridas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e que estavam dentro dos pactos e que o Instituto de Formação Profissional já não os consegue absorver ao final do ano e por isso passaram para as áreas, nomeadamente para a educação, para as escolas, e em áreas como a eficiência energética, que tinham pouca execução, também passaram para as escolas, assim os municípios o que quisessem e quiseram. E por isso, quando se fala em reforço dos pactos, estamos a falar em verbas que não eram usadas pelos municípios e que passaram a ser usadas em prioridades, as quais, desculpe-me pela mais, mas mais prioritárias ainda para os municípios. E por isso é dentro deste mecanismo que chegamos aos 51 milhões e que admitimos, se eles forem curtos em função da resposta do mercado, estamos em condições de os vir reforçar. Mas, de qualquer das formas, estamos sempre a falar em 166 municípios e vamos ter no final cerca de 600 escolas a serem intervencionadas num volume de metros quadrados que são 1 milhão de metros quadrados de fibrocimento ou de amianto a serem substituídos por outro tipo de produto. Disse.
Chegamos ao... A Sra. Ministra quer... Faça o favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, há bocadinho foi-me perguntado quando é que estava pelo Sr. Deputado, Sr. Presidente,
Eu, uma vez presidente, sempre presidente de Valença. Tenho este feito, uma vez presidente, sempre presidente. A reprogramação serão submetidas no máximo até ao dia 27 de julho. E os pactos, de facto, foram reforçados. Nós tínhamos verbas, por exemplo, da escola digital, porque as autoridades vão reforçar os pactos nesse montante, porque só vai sair de lado do que era originalmente os pactos as verbas para ressarcir os municípios. Tudo o resto vai ser reforçado. Portanto, nós mesmo reforçámos os pactos com verbas que eram da autoridade de gestão e passaram para os pactos. Mas também a área da educação teve um grande reforço porque houve, como dizia o Sr. Secretário de Estado, áreas que não tinham utilização e que não eram atrativas para os municípios e usámos a flexibilidade que a Comissão Europeia nos permitiu. Muito obrigada.
Obrigado. Agora sim, só uma pequena observação, também de vez em quando me acontece isso, me chamam-me Presidente e respondem da mesma maneira que Presidente uma vez, Presidente toda a vida. Eu costumo dizer que isso quer com rainhas, não é bem com os presidentes, penso eu. Mas eu gostaria de agradecer a presença da Sra. Ministra, do Sr. Sastá, desejar-vos boas férias, quando for o caso disso, e agradecer aos colegas também a participação e até amanhã.